o jogo e começa mais uma prorrogação.
Começou mais uma prorrogação. Eu não tenho frase inicial porque esse podcast foi improvisado, basicamente falando. Então, não tem frase, não tem nada, mas a gente tá começando mais um podcast de prorrogação, mais um podcast ao vivo. E junto aqui comigo às 2h20 da manhã, prontos para gravar essa bodega, estão o Crive.
Fala aí.
O Valente.
E aí, seus putos.
E o doente do Carlos.
Eu mandei ele mutar,
velho.
Você
viu o doente que ele tá, que ele até morreu, né?
É, exatamente. Ele tá realmente... Você mandou ele mutar mesmo no Skype.
Eu mandei ele mutar, velho.
Filho da puta. E o pior é que o cara tá doente mesmo, galera.
Ele tava falando sozinho, que da hora.
Ele tava lá mutado, velho. Que bosta, hein? Você é muito cuzão, hein, Fred?
Mano, o microfone do cara, tá ligado? Não quero prejudicar o cash.
Pô, você não quer prejudicar o cast, o áudio dessa porra já tá uma bosta, velho.
É, se foda, mano.
Não tá uma bosta não, admite, Crive. Tá foda. Admite.
Melhor que MD.
É melhor? Admite, Crive. Olha só, pra um podcast ao vivo, gravado às 3 da manhã, como tá o áudio da prorrogação?
Garanto que tá 100 vezes melhor que o áudio de Akonohana gravado pelo piano.
Com certeza, com certeza. Isso daí não tem dúvida.
Que foi, Carlos?
O cara tá falando, tá foda. Vocês verem. Coisa incrível, coisa incrível.
Ele tá tentando se comunicar.
Tá mesmo. Tá muito foda pro Carlos, cara. Realmente acho que vai ser muito difícil pro Carlos conseguir gravar hoje, galera. Por quê? Porque a gente não tá gravando na segunda-feira, nosso dia normal. Estamos gravando no domingo. Em teoria, na verdade, a gente tá gravando na segunda, né? Só que as duas.
Se for colocar manhã, nas horas corretas, é segunda-feira.
É, que geralmente a gente, na verdade, grava na madrugada de terça, né? Que é a realidade. Mas é. Aquele negócio. A gente precisa fazer por quê? Crive, você vai viajar, certo?
Vou.
Eu também vou viajar. Aí o que acontece? Não tem ninguém que edita, né? Até tem. O problema é que também, se a gente não tá pra editar, a gente também não tá pra gravar. Aí quem rosteia o cast? Quem grava? E edita, e posta, e faz imagem? Não tem. Então a gente faz tudo agora. Eu faço isso a parada de madrugada. E tá tudo certo, você recebe seu podcast lindo, bonitinho no feed. Se o Carlos não colocar o podcast 24, que nem ele fez com o podcast 24, né? Tipo, em 2014, né?
Sim.
Sendo que eu vou postar em 2015, né, Carlos? Beleza. Obrigado. Por ser essa pessoa incrível aí que faz esse tipo de bosta. Né? Que bom! Ah, galera, segue o bonde, pelo amor de Deus.
Just to keep my faith.
Olha, por falar em casa, acho que agora a gente pode falar de casos de família, né? E temos uma primeira notícia que é bombástica e que abala as famílias do futebol moderno, né? Craig, você que fez essa matéria, foi atrás, conversou com os envolvidos no caso, o que que tá rolando na família aí De Bruyne?
Bom, o que aconteceu foi o seguinte, o jogador Kevin De Bruyne, da seleção... Caramba, esqueci a seleção, puta que pariu. Da seleção belga. Ele namorava uma menina há 2 anos atrás, não namora mais. E só que aconteceu uma coisa. Há 2 anos atrás ele traiu essa menina. E depois disso eles voltaram, acabaram voltando a namorar. Só que essa menina se vingou dele. Porque ela acabou indo pra Madrid durante um tempo e ficou com o goleiro do time da seleção belga, o jogador Courtois. Isso foi em 2013. Mas assim, depois de um tempo, o De Bruyne ele começou a escrever um livro. O cara começou a escrever um livro, o cara tem tipo 18 anos de idade, tá ligado? E nesse livro ele conta sobre o caso, e daí ela abriu a boca e falou mesmo que ficou com o Courtois, porque o Courtois cozinhou pra ela. E o De Bruyne não fazia isso.
Então a parada é cozinhar mesmo, né?
É cozinhar
então,
mesmo.
Então ele ganhou a mina pela boca, foi isso?
Ganhou a mina pela boca. Eu até entendo, porque ela é até meio gordinha aqui, se você pegar as fotos.
Cara, Lucas, depois do murão,
depois
agora
do
cozinhar
murão.
É a parada.
Não. Porra, agora que você lembrou disso, eu preciso contar essa história para as pessoas depois desse caso, e é uma história que merece até uma virada de vinheta. Basicamente, contarei uma história muito incrível sobre o murão. Recentemente, em um hospital, né? Minha prima, que está fazendo residência em medicina agora, né? Ela estava conversando com um dos médicos e tal, e ele contou sobre um caso muito curioso que aconteceu recentemente. Notícia meio recente, uns 2 meses atrás, por aí. E ela chegou, e ele estava contando para ela que ele falou que chegaram 2 meninas, uma grávida, né? A grávida fazia a consulta lá, com o ginecologista e tal, falou que estava grávida e tal, e ele foi falar com a menina, falou com ela, perguntou: você é o quê dessa menina? Você é parente dela? Ela falou: não, sou uma amiga, porque a mãe não liga pra ela e o pai fugiu. Então só tava a menina grávida e a amiga dela. E aí o cara foi lá, fez os exames e tal, e ele chegou pra menina e falou assim, porque a menina era muito nova, a minha tinha cerca de 13, 14 anos. 14 anos, na verdade. E aí ele chegou e falou assim: olha, sua gravidez é de risco, porque você é muito nova, seu corpo ainda não está completamente preparado para gravidez, né? Então, eu queria conversar com o pai da criança também. E aí as duas começaram a rir. Riram bastante, estavam achando tudo engraçado. Ele falou: não, é sério, eu quero falar com o pai, nada demais. Aí a menina que estava com ela falou: ih, não precisa se preocupar não, esse daí é filho do Murão. O cara chegou e falou assim: que isso, não tem problema, eu falo com o Murão. Isso não é problema. Já lidei com gente pesada, barra pesada e tal. Aí as duas começaram a rir novamente e ela falou assim: você entendeu errado, o Murão não é uma pessoa. O que acontece é que nesta cidadezinha do interior, né? Interiorzinho de São Paulo, né? Na verdade, mais perto de Minas Gerais até. Acontece um evento na cidade que chama O Murão. Onde as meninas fileram de frente para o muro, arrebitam suas bundas, sem calcinha, levantam a saia e os caras vão lá meter nelas.
Como assim, velho?
É isso mesmo que você tá...
Não, mas tem um furo, cara, no muro?
Não. Elas se encostam no muro, sabe? As duas mãos no muro, arrebitam a bunda, ficam de cara pro muro, não podem olhar pra trás.
Ah, tá. Eu pensei que elas encostavam a bunda no muro e daí tinha um furo e o cara aí colocava. Entendeu?
Elas ficam de frente pro muro, levantam a bunda e um cara chega lá e mete
nela.
Mas
é qualquer cara ou é um cara pré-escolhido?
Não, os caras se enfileram, as minas se enfileram, os caras se enfileram e eles vão lá e metem nas minas. Só que a mina não pode olhar pra trás. O cara vai lá, dá uma metida, se a mina der sorte, o cara usa a camisinha, se não der sorte, ele gosta, a gente faz um filho que nem fez com sua menina.
Nossa, cara. Que isso? Não é possível, cara.
Cara,
essa é a terra de ninguém do Mark Magic City, velho.
Exatamente. Você tem certeza que o Mark não mora lá, cara?
Deve ser filho do Mark Magic Cape, só isso.
Cara, eu não sei, mas é realmente isso que acontece, Craig. Eu sei que, nesse momento, isso é uma coisa. O ônibus da vida passou e eu fiquei.
Foi exatamente. Caralho, mano. Não, esse bagulho deve ser da hora, hein?
É, isso que eu tava pensando também, né? Um dia eu preciso ir pra Minas nessa época aí do ano.
Não, interior de São Paulo, é perto de Minas, tá ligado?
É, pertinho de São Paulo.
É extrema, mas
A cidade chama Extrema?
Não, não é Extrema, caralho.
Ah, tá, porra. Eu pensei, porra, faz sentido o nome, né, mano?
Não, mas tem uma cidade que chama Extrema, você sabe disso,
né? Acontecem lá o Extrema.
Mas você sabe que tem uma cidade que chama Extrema, né, cara?
Sim, sim.
Inclusive, eu tava tendo uma discussão muito interessante com uns amigos, falando, o problema é você ser extremista, você não pode ser extremista em nada. Aí um virou e falou, porra, cara, como é que faz a cidade de Extrema, cara? Fudeu. Cara. Os caras se fuderam, né?
Existe Pintópolis, mano.
Pintópolis é isso. Que coisa, que coisa.
Assim, Pintópolis é o quê?
Pintópolis tem Minas.
Mas tem 12?
Não sei, é pintopoliano, alguma coisa assim.
É, que bom que o microfone do Carlos tá fazendo um piada horrível. Nosso ouvinte deve estar sofrendo.
Porra.
Obrigado, obrigado. Então, vamos passar pra próxima notícia, tá vendo, por favor? É, próxima notícia. Essa é uma notícia um pouquinho mais séria pra dar uma aliviada, né? É, o time do Atlanta Hawks, time de NBA, é bem conhecido. É, já há muito tempo tá na NBA, mas é um time consideravelmente fraco, não é um time de muita expressão, o Fernando deve saber. É, e esse ano, nessa temporada...
Caralho, mano, tô vendo aqui no YouTube Festa do Murão, cara, que da hora.
Você achou, né? É, bem, então...
Me mande esse vídeo, por favor.
É, tá. Bem, esse time tá fazendo atualmente a melhor temporada da história do time. Eles finalmente pegaram um bom draft, estão com um bom time, estão com um dos destaques da temporada, um jogador novo, que é uma das promessas da NBA. Só que o time acabou de anunciar já a venda do clube. A venda da franquia, pra quem não sabe, as franquias são vendidas e acontece isso. A franquia é vendida e ela some, como já aconteceu com o Charlotte Hornets. Isso numa das melhores temporadas da equipe. A equipe já abriu pra venda e existe até um grupo de fãs que estão tentando juntar dinheiro para eles mesmos comprarem o time pra ele não acabar.
Mas o que acontece quando o time é comprado?
Ele acaba.
Não, como assim ele é comprado?
O cara ele pode dar continuidade, por exemplo, o cara pode comprar, tipo um cara, tipo o Sheik comprou o Manchester City.
Entendi.
Ele pode comprar, mas o cara pode comprar a franquia, vender e ele pode fechar a franquia. Ou criar outra coisa, ou pegar, tipo, por exemplo, esses são os Atlanta Hawks, foda-se, agora eu vou criar o Seahawks.
Entendi.
Foda-se, entendeu? O problema é, quando você vendeu mesmo, é do cara, o cara faz o que ele quiser com ela.
Cara, mas normalmente o cara não compra pra fazer um bom trabalho na franquia?
Não no basquete. No basquete no, é negócio.
Futebol é comum. No futebol é comum que o cara compra pra injetar dinheiro ali.
É, mas porque você não pode encerrar os times. Você não pode, tipo, simplesmente fechar um Real Madrid, tá ligado? Mas no basquete são franquias. O que rola lá é o money. Se o negócio for melhor mudar o time, eles vão fechar o time.
Entendi.
Lá é negócio, é business, business, business e é isso, cara. É foda, parar, bagulho é louco. E é foda aí pro Atlanta Hawks, cara. Eu fico triste pelo time e...
Mas é um time com muitos torcedores?
Consideravelmente, tá bastante tempo na NBA. Bastante tempo na NBA. É bem foda, cara. É um time... É que na NBA não tem bem um time muito pequeno, tá ligado? Geralmente os times que são muito pequenos, que tem poucos torcedores, eles não duram muito tempo, entendeu?
Entendi.
É um time já velho, já, sabe? Então, vai ficar a parada, o bagulho ficou louco.
Mas ele já foi comprado ou ainda falta?
Não, ele abriu pra venda. Acabou de abrir pra venda.
Entendi.
Então pode...
Seria da hora se os torcedores comprassem.
Seria, só que o clube, ele os caras do clube, eles podem negar a proposta.
É, sim, sim.
Eles podem negar a proposta e se negar a proposta, fodeu, né?
É foda isso, cara.
Aí acabou tudo e...
Desejo boa sorte que o comprador desse time seja um bom comprador e que continue com essa trajetória fantástica desse time.
É, fantástica nessa temporada, né?
É, sim, sim, exato.
Nessa temporada, mas tudo bem. É, vamos pra próxima notícia, que não é bem uma notícia, mal uma notícia, e o que importa é que ela tá aí, né? Vamos para uma espécie de... Como é que a gente chama isso, Crime? Você tem ideia do que a gente vai chamar esse momento? É uma notícia.
É um momento pobreza.
Momento pobreza, momento próprio. Vamos falar dos nomes mais estranhos da Copinha 2015. Olha só. Crime, você pode começar aí falando nomes que você acha sensacionais.
Um aqui que eu acho sensacional é Mano Eberson.
Boa.
Caralho.
Kelvin é genial, cara.
Kelvin é tipo, rico. Os pais colocam esses nomes falando assim: se o dia que o meu filho for jogador de futebol, ele vai ter um nome diferenciado, né? Todo mundo vai saber quem ele é.
Tem
de
aqui
fato, todo mundo vai ser, vai saber mesmo.
Tem aqui o irmão do Kobe Bryant, que é o defensor do Lemense, que é o Vanilo. É o Van Nilo. Agora você entenderam a piada.
Podia ter o Van Nilo Esterói, né, mano?
É, caralho, seria muito louco. Seria? Tem aqui o... Esse acho que é o melhor. Deus Def. Não, Deus de Def.
Deus de Def. É o Deus da Morte, né, cara? Teoria.
Tem, nossa, tem uns muito bons aqui. Tem o Shailon.
Puta, Shailon
que
é...
Que se ele fosse o jogador cumprido, seria o Shailong.
É, e tem um...
Meu Deus, Crave.
Cara, não... Você tem um aqui que o nome é até difícil, é o Kelvin, é o Kelvin, é com V-Y-L, mas ele chama Kelvin Roxan Ot Shimeng.
Ele provavelmente era um jogador da Master League, junto com o Castolo ali, sim, fazia dupla.
E o Roxan Ot Shimeng, né, cara?
Caralho, cara, tem um Glaucio com dois L's. Um W e um Y.
Mano, eu achava que era tipo glacial, alguma parada assim.
Glacial. É Glaucio?
Caralho, mano. Que bizarro,
é
foda, mano. Cara.
É estranho, né?
É muito estranho. Tem o Ramão também, que até
cara,
gente do Luverdense.
Tem um aqui, Mikael Platini Falsão. Não é Falcão, é Falsão, com cedilha e tio no ar.
Caralho, velho. Olha esse, Julieliton. Nossa, mano.
Cara.
A mina é o Dab, velho.
Tem o Jungmin. Jungmin é um
gênio.
Jungmin,
deve ser, né?
Tem o Charleston, nossa.
Ó. Bezelius.
Machênio.
Tem o Linkner, que é um goleiraço do Muri. Ou o time que ele joga, o Murici de Alagoas.
Tem o Max Wender. E o E. Maxwell.
Caralho. Nossa. Esse aqui é muito bom, mano. Que é uma variação do Jefferson, que é o Jefferson.
Caralho, mano. Puta, mano. Como é sério, como consegue, cara? Como os caras conseguem?
Cara.
Sério mesmo.
Tem uma série que dá pra montar um time inteiro, goleiro Holy Juliet. Mas vou deixar aqui o link do post aqui, porque tem vários, não dá pra falar todos. Sim. Mas quem quiser ler todos, tá o link tá no post aqui desse prorrogação.
Última notícia agora do nosso bloco de notícias. Surpreendentemente, na verdade não é nenhuma... É porque a gente tinha falado que a última notícia seria o negócio dos nomes, né? Mas essa surgiu repentinamente dentro do nosso podcast, né? Recebemos a informação direta, fora, né, galera? E aparentemente, essa é nova, hein? Essa é muito nova. Peter Crouch tem medo de hamsters.
Caramba, hein?
Um cara desse tamanho tem medo de hamster.
Mano, Peter Crouch, eu acho que é o jogador mais zoado de todos os tempos, cara. Na moral, velho.
Porque ele tem cara de mongol, ele é gigante, ele anda torto, parece um boneco de Olinda no campo.
e não joga nada.
É tipo Piana, né?
Cara, ele já foi titular da seleção inglesa, velho.
Ele foi titular da seleção inglesa na Copa de 2006, quando a Inglaterra tinha um time foda e o cara não joga nada, mano. Na moral, velho.
Me explica isso, cara. Me explica
ele isso. Ah, ele é grande, ele faz gol de cabeça, mano. Ele parece uma vareta, mano.
Mano, ele não faz gol de cabeça, mano. Sabe quem faz gol de cabeça, cara?
Quem faz gol de cabeça?
O Fael.
É, o Fael faz gol de cabeça, pô.
Porra, o Fael o quê? O mito da bola aérea, cara.
Esse Fael, cara. Jonathan Balotelli faz gol de cabeça,
pô,
também.
Pô, mas você tá falando de um jogador realmente foda, né, cara? O Fael é zoeira, mas o Jonathan Balotelli é um cara foda, né, velho?
Aham. Uhum. Mano, mas na moral, vocês já viram a namorada do Peter Crouch, mano?
Não.
Pera aí, só vou mandar a foto pra vocês, mas posso falar que, puta que pariu, Peter, a única coisa é que o Peter Crouch saiu bem, mano.
Porra, mas até aí o Shirley também tem uma mina muito gostosa, né, mano?
Quem?
Não joga nada. O Shirley, velho.
O Shirley, ah, é verdade. Mas o Shirley, mano, ele, aquela parada dele é um lobisomem albino, mano, dá uns pontos pra ele, assim, é meio exótico.
Puta que pariu, um lobisomem albino, sério mesmo, cara.
Sim, cara. Olha aí, olha a mina aí do Peter Crouch. Passei o link, velho.
Puta que pariu, a mina do Peter Crouch, velho.
Pelo menos eu acho da hora pra caralho, mano.
Cara.
Caralho, ela é zica mesmo.
Ser bem honesto aqui, mano. Puta que pariu, mano. Enfiava até minhas bolas nela. Puta que pariu, mano. Puta que... Nossa, eu queria entrar dentro dessa mina, mano. Viver dentro dela. Puta que caralho, hein. Puta.
Você é a única coisa que eu... Peter Crouch deu bem, mano.
Pô, mas ser vida. Jogador de futebol é foda, né, mano? Puta que...
Aí, sim, me explica... mas tem mesmo assim homens jogadores de futebol que... Jogadores de futebol, olha só.
De vários futebols diferentes.
Futebols, tá certo.
Jogadores de futebol americanos e futebol normais. Mas tem jogadores que escolhem ficar com mulheres feias, cara.
Tipo o Oscar e o James Rodriguez.
Um caso aí é o James Rodriguez. A namorada do James Rodriguez parece Elisa Samudio, mano.
E o Oscar também tem uma mina zoada, né, mano?
O jogador?
O Oscar, é. Tem uma mina zoada.
Mano, a mina do Luquita é muito da hora.
Do Luquita? Mas o Luquita...
Do Luquita, é uma loira de olho verde.
Porra, mas também o Luquita é o Luquita, né, mano? Luquita não...
É, o Luquita é o Luquita.
Porra,
Luquita... Você queria muito bem ser essa mina, né, velho?
Puta, cara. Queria muito ser essa mina, cara. Só pra pegar o Luquita.
Porra, velho. Mas quem vai namorar com o Oscar também? Tô vendo aqui.
Foda-se,
quem vai namorar com o Oscar, né, mano?
Agora o Luquita... O Luquita é um partidão. Né, cara? Uhum,
o Luquita é um partidão.
Porque o Luquita...
O Luquita é sério.
Constante. O Oscar não é constante.
Não trai o ti...
Não trai o time, é verdade, não,
cara,
fica cobrando.
Olhando essa perspectiva de mina de jogador de futebol, que a maioria deve ser modelo, tá ligado? Por causa que, se não for, ela tá perdendo tempo, tá ligado? Tipo, vida de modelo deve ser uma coisa bizarra. Ela, tipo, tira foto no dia, vai na balada à noite, pega um jogador de futebol e fica rica. É isso a vida
não,
dela, tá ligado?
Não é bem assim, não, cara, sério.
Eu
já tive amiga que era modelo, ela falava que tinha o tempo todo que manter a forma física, ficar se regulando, tá ligado? Eu disse que os caras que, por exemplo, quando você começa lá embaixo, o pessoal que vai, tipo, colocar você pra desfilar, trata você mal pra caralho, tá ligado? Tipo, não é tão fácil assim quanto você imagina, tá ligado?
Não, na verdade...
Ah, mas eu aposto que daqui a pouco ela vai, tipo, pegar um jogador de futebol e vai ter mais dinheiro,
mano,
do que
não.
Você na sua
fácil,
vida
fácil,
inteira.
É, sim, sim. Mas ah, depende, obviamente, pô.
Cara, ó, eu não queria me gravar, mas eu tenho uma ex-namorada que era modelo. Agora ela tá no ramo da música, né?
É porque na época que você namorava ela, você era, tipo, do time principal da escola, né?
Não.
É, ele era o quarterback do João Cursino, escola pública,
não,
tá ligado?
Que ela é idiota mesmo, não sei por que ela ficou comigo, tá ligado?
Ele era o quarterback da escola que ficava 40 graus na segunda-feira.
Ô, mano, eu posso...
Caralho.
Escola de lata.
Ô, eu vou... Porque eu era, porra, do time de xadrez. Então, eu vou explicar por que ela ficava comigo. E é uma dica pra vocês, garotos aí, Fernando que é novo, Igor também.
Garotos precoces que querem usar o pipizinho.
É, vocês que querem dar uma chapuletadinha. É, vou explicar pra vocês. Minas muito, muito gatas. Muito gatas, assim, um nível muito alto. Por incrível que pareça, elas não são tão cantadas quanto você imagina, cara. A maioria dos caras tem medo de chegar nas minas. E geralmente os que chegam são os caras que tem tanta, mas tanta atitude que eles são babacas. Então... Se você chegar numa boa, numa mina muito gata, existe uma grande possibilidade que você consiga alguma coisa. Óbvio que você não pode ser feio que nem o demônio. Não vai adiantar nada. Né? Mas esse caso dessa mina, minha ex-namorada, Yaya, aí, Yasmin, beijo. É, no caso,
se quiser alguma coisa de novo, só me ligar.
É, na verdade, até hoje...
Imaginei isso também.
Até hoje eu sou muito, muito criticado porque eu terminei com ela. Muito, muito. Vocês não têm ideia. É, cara, eu simplesmente cheguei e conversei com ela, cara. Eu tava tendo uma festa, era uma festa de uma galeria de arte e tal, eu fui. E porque foi logo na época que eu tinha acabado de, sabe, desistir da faculdade de arte, eu tava muito interessado nessas porra, eu vim toda hora, exposição, essas coisas. E ela tava lá com umas amigas, sentada, né, e tem aqueles lobzinhos, sabe, que tem cadeirinha.
Porra, cara, foi isso?
Eu cheguei lá e fui conversar com a mina, cara. Eu achei a mina, nossa, muito gata, cara. E eu fui falar com ela, velho.
É sério? Eu achei que tinha sido no murão.
O murão AP, velho.
Porra, murão AP, velho.
Se fosse no murão, foi, cara, eu já teria um filho com ela.
Devia ser lindo, cara. Cara, você conheceu seu namorado no murão, você tá lá, pá, pegou ela no murão e tal, só que daí ela olhou pra trás e rolou aquele olhar, tá ligado? Ela paixão, a primeira comida.
Enquanto ela, você fazia um filho nela, né, cara?
Exatamente, exatamente.
Porra, que maravilhoso.
Parece até a história do Carlos, né?
É a história de vida do Carlos. Inclusive, eu acho que a gente...
Não, mas o Carlos, enquanto ele comia ela, ele passava um rolinho também, né?
Exato. Ele vai no murão, então, tipo, aí ele fica tocando a bola.
Dando aquele... Tipo, dando vários rolinhos seguidos, tá ligado?
Sabe...
Tirando a bola no meio das pernas da mina.
Foi nesse dia que nasceu o filho do Carlos, o Iago Pikachu.
Caralho. Ô, na moral, acho que era bom a gente começar a falar de futebol, galera. Só pra comentar.
É bom, senão vai virar aquela bosta do pau do pelado na net.
Exato, aquele lixo. Já que a gente acabou de comentar do Luquita, acho bom a gente começar já falando do campeonato francês, né? Que nesses últimos dias tá sendo. Nesses últimos tempos aí, nessas últimas semanas, últimas rodadas, tem se mostrado ser um campeonato muito, muito mais divertido do que eu imaginei que ele poderia ser. É... Eu não sei se algum de vocês tá acompanhando o que tá rolando no campeonato francês.
Eu tô acompanhando, sim.
E a gente comentou do Luquita, né? O Luquita tá numa fase, assim, foda, né? O moleque tá jogando pra caralho, tá metendo golaço, né? Você viu o golaço, Craig?
Vi. Cobertura do goleiro, porra, na saída.
Porra. O Luquita, fala sério, o moleque tá representando, cara. Ele merecia estar na seleção, desculpa aí, honestidade. Mas é verdade,
não, cara,
né?
É um dos jogadores que também foi injustiçado, tá ligado? O cara tá jogando muito bem.
Sim, concordo. É... Agora, falando do campeonato francês, se você acompanha a tabela, né, Craig? Você vê que...
Acompanho, o Lyon surgiu ali.
Do nada, cara. E o Olympique de Marselha que vinha numa... Eu tinha comentado com o Carlos aqui, acho que você não tava, né? Que o Lyon vinha vindo numa ótima temporada também. E, de repente, o Lyon começou a escalar. E o Saint-Étienne também começou a jogar bem.
Sim, e até o... Você falou do Luquita, mas o Paris Saint-Germain como um todo não anda tão bem assim.
Não,
sabe?
Não. Teve vários... É, o maior problema você sabe qual que é, né?
Qual? A entrada do Ibra?
Não. Não só a entrada do Ibra, mas a inconstância causada pelo Davi Luiz.
Exato.
Porque esse é o problema.
Ganha dois jogos e perde dois.
Não, mas eu vou falar, eu vou ser bem honesto.
É muito constante, né?
É tipo o Davi Luiz?
Exato, é o Davi Luiz.
É o Davi Luiz, cara. Não é o Davi Luiz original, que é o Lúcio, mas é o Davi Luiz. Né?
O Paris Saint-Germain, cara, perdeu o último jogo... O jogo anterior ele empatou em casa em 0-0 contra o Montpellier, que eu só conheço porque é o antigo time do Giroud.
É.
Justo.
Sei, muito justo. É...
Mas, cara, só comentando, esse time do Lyon é um time muito bom, cara. Porque ele tem é um time que tem muitas revelações de jogadores, assim. Tem o Lacazette, que é o atacante, que tá aí pra bater o recorde de gols do futebol francês, recorde que era do Ibra. e o cara pode bater. Se não me engano, ele tem um número assim de 20 gols em 20 rodadas, sabe?
Sim.
Esse cara tá mandando muito bem. E o time do Lyon, ele tem vários desses jogadores novos aí, muito promissores, sabe? Tanto do futebol francês, da seleção francesa, como também das seleções africanas. Tem muito jogador africano lá. Principalmente ali do norte da África, Argélia, que joga no Lyon, e o Lyon tá mandando muito bem, cara.
Sim, mas a França é um futebol que é muito favorecido pelo... não só pelos jogadores africanos, né, mas pelos jogadores da Europa Oriental, né, da Arábia.
Pelos jogadores das antigas colônias francesas, sim. Você quer dizer.
Sim, sim, basicamente. Porque o Zidane, pra quem não sabe, ele tem uma ascendência, né. Ele não é
sim,
francês.
Sim, ascendência argelina.
Sim, ele não é puramente francês e tal. E é muito louco isso. O outro time que também se favorece muito de uma geração nova e de uma bela pescada em jogadores foi o Olympique de Marselha, né. Que você.
Sim, sim.
Que também vem muito nessa questão de jogadores novos, tudo bem. Times pequenos que estão jogando bem, né? A gente tem ali. Porque se você for olhar, é o que a gente comentou. Qual que é o problema do brasileiro? Você tem alguns caras na frente que tem muito ponto e uns caras atrás que tem pouco ponto, né? Mas se você for olhar, até o sétimo colocado tem 31 pontos e o primeiro só tem 42. Não é tanta diferença assim, tá ligado?
Não, não mesmo.
Pra 8 posições. Né?
É, o que, tipo, é quase a mesma diferença do terceiro colocado pro primeiro no Campeonato Brasileiro.
É, exatamente, essa é a diferença. essa é a diferença. E se você pegar todos esses times ali da frente, Paris Saint-Germain tem 38, Saint-Germain tem 39, Olympique tem 41, Lyon tem 42. É uma briga muito acirrada. Um cara ganha um jogo, ele pula 3 posições ali nessa briga. Então
realmente fica um campeonato muito interessante, cara.
Tá fora. Futebol
o Saint-Etienne, cara, que surpreendeu. Eu não sabia que o Saint-Etienne tá assim. Tudo bem, o Saint-Etienne, se não me engano, ele é o time com maior torcida na França.
Sim.
Mas eu não esperava que ele estivesse tão bem assim no campeonato. Subiu, passou o Paris Saint-Germain já. E o Paris Saint-Germain, assim, tá meio decepcionante, tá ligado? Porque de longe é o time com o melhor elenco, mas não mostra tanto futebol assim, como poderia mostrar.
Parte do problema é um pouco do que você falou, não tanto. O Ibra está jogando. Porque...
Mas é porque o Paris Saint-Germain, antes do Ibra voltar de estar machucado, ele estava jogando muito bem. Você lembra?
Tava ganhando.
Jogo contra o Barcelona, 3x2. O pessoal de Cavani destruindo. Quando voltou o Ibra, tudo bem, o Ibra é um grande jogador. Mas sabe, desmontou aquele elenco, que tá, aquela coisa coesa que tava antes, sabe?
É, porque antes não tinha uma necessidade de ninguém.
É, cara, porque, muito, hoje em dia, é muito arriscado você jogar com dois atacantes de área, como joga o Paris Saint-Germain, tá ligado? Porque, às vezes, dá a impressão que você tá com um jogador a menos, que é o Cavani e o Ibra. Eles jogam com os dois de titular, tá ligado?
Sim, e eu não tiraria o Cavani, porque o Cavani, ele tá armando muito o jogo. Ele tá armando muito o jogo. Você vê, boa parte dos gols do Paris Saint-Germain é uma tabela com ele, sabe?
Sim,
Então, eu acho que o Cavani, hoje em dia, pro Paris, ele é mais fundamental que o Ibra. Beleza, o Ibra tá lá pra marcar, mas, cara, o Cavani marca gol, o Luquita marca gol, tá ligado? O Pastore marca gol, o Matuidi, quando sobe, marca gol. Não tem uma necessidade de um centroavante fixo ali, que nem é o Ibrahimovic, que o Ibrahimovic tem um problema. Ele não volta pra marcar, cara. Ele não vai, ele fica lá pra fazer gol, porque ele é estrela, tá ligado? Ele é bom nisso? Ele é, mas ele só faz isso também.
Mas, tipo, a maioria das coisas... maioria não, o máximo que ele faz é, tipo, voltar na hora do escanteio, tá ligado? Porque o maluco é muito bom na bola aérea.
O maluco é muito grande, né, velho?
Não,
é
não, grande, não só também. Grande, mas ele manja de bola aérea, velho.
Sim, sim.
Diferente do Peter Crown, de que era pra se aproveitar disso, ele se aproveita da altura dele.
Agora, o Fael... O Fael tá aí, né, mano? Não pode esquecer do Fael nunca, né, cara? Bem...
Exato.
Mas o Campeonato Francês tá muito interessante, tá tendo uma briga, a gente já falou como estão os primeiros colocados. Agora, o que não tá tendo briga é no Campeonato Alemão.
Vai se fuder, né, mano? Como eu odeio esse time do Bayern, velho, na moral.
Eu odeio muito, na verdade, né, cara? Eu detesto esse time do Bayern de Munique. Primeiro porque eu acho que tem um futebol chato, né, cara?
Mano, insuportável. Na moral... Eu defino o estilo tic-tac como estilo handball, tá ligado? Fica aquele toque na frente da área, tá ligado? É muito insuportável o jogo, mano.
E ninguém faz nada no final das contas, eles não chutam, cara. Quando chuta, é o Ribéry tá ficando no banco, cara. Vira e mexe. Eu não tô entendendo isso, cara. Porque o Guardiola deixa o Ribéry fora porque o Ribéry chuta no gol, né, cara?
Exato. Futebol do Guardiola vence, mas é insuportável, cara. Que futebol chato, mano.
É muito chato, cara. É muito chato ver o time do Bayern de Munique jogar.
É capaz do Bayern ganhar invicto, cara, sem nenhuma derrota no campeonato. Eles fizeram o primeiro turno inteiro com 14 vitórias e 3 empates, cara.
Tá foda, cara. E o Borussia Dortmund, cara, tá em penúltimo, cara.
Caralho, o time, velho. Que... Porra, mano, é muito triste isso, velho.
O Borussia tem 15 pontos, cara. 15. O Bayern de Munique tem 45. É colossal a diferença.
O Borussia perdeu o último jogo contra o Werder Bremen. Empatou em casa contra o Wolfsburg. Tudo bem, é um jogo difícil, mas empatou. Porra, não dá pra acreditar nesse time do Borussia, que é um time bom, cara. Era pra estar em segundo.
Era pra estar foda, cara. Tipo assim, o time do, por exemplo, tanto o time do Bayern Leverkusen quanto o do Wolfsburg, são times bons. Até que são times bons. Mas, cara, não dá pra entender porque eles estão tão na frente. Eu sei que o Borussia deve ser o time com o maior departamento médico do mundo, né? Eu nunca
Mas
vi
o Marco Reus tá machucado ainda?
Tá.
Porra, aí é foda.
O Nuri Sahin não voltou, cara. Ainda. Você tem ideia?
Caralho. Tem o Gundogan ficou um ano e meio parado.
E o Cagal não voltou a jogar ainda.
É muito foda mesmo, cara. E sabe que é o pior, mano? Do Borussia, é que eles são pra vender o Marco Reus, mano. Se eles venderem o Marco Reus pro Real Madrid, como tá tudo sendo cotado,
acabou
que vai
o time,
acontecer.
Acabou o time, fudeu.
Acabou o time. Não existe mais aquele Borussia Dortmund de 2013 que você viu eliminando o Real Madrid, tá ligado? Ganhando de 4-1 do Real Madrid com 4 gols do Lewandowski. Não vai existir mais isso, mano. Porque o time morreu, cara. E eu culpo muito isso por causa do Bayern, cara.
Sim, concordo com você nesse quesito, porque o Bayern...
Não, porque o Bayern, ele venceu dentro de campo, mas foi um jogo difícil, tinha um elenco melhor, mas assim, ele venceu no dinheiro, Borussia, cara, foi basicamente isso que aconteceu.
Ah, mas até aí, se a gente for jogar vencendo no dinheiro, o Real Madrid vence no dinheiro também, né?
Sim.
Tu sabe, o que é foda é aquela parada de que, tipo, a Liga Alemã, em 2013, quando o Borussia saiu... Ela tava pra ser a Liga do Futuro, tá ligado? O novo campeonato inglês. E tinha muito time bom aparecendo, com o Borussia, né? Sabe?
O próprio Bayer Leverkusen. Você tem um time novo, sim, muito bom, cara. Tem grandes jogadores.
Burgo, Schalke, Hoffenheim. São times melhores. E estavam melhorando, né? Só que aí o Bayer, ele criou essa parada de dominação exclusiva, que é o que acontece no Campeonato Espanhol. Você tem Real Madrid e Barcelona que dominam isolado, e aí no
O campeonato... que acontece é assim, qualquer jogador que se destaque, eles compram.
Sim, e aí não tem mais nada. Ao contrário do que a gente tava falando agora do campeonato, por exemplo, francês, que tá um campeonato muito maneiro, porque tem vários times disputando, tem muito jogo bom acontecendo. Não tá pra
acontecer. E daí o que acontece no Bayern, cara? No Bayern acontece o que aconteceu agora com a saída do Shaqiri, cara. O cara tava se destacando, foi comprado pelo Bayern, não teve espaço lá, passou 3 anos sem fazer bosta nenhuma, tá ligado? Espero que agora na Inter ele faça um bom trabalho e mostre o futebol que ele teve que na Copa, por exemplo, que ele mostrou que era o melhor jogador de seleção suíça, tá ligado?
Sim, você na verdade você tem muitos jogadores assim. O Ribéry não tem tanto espaço. Mundo o Ribéry não tem tanto espaço, cara? Eu não tô entendendo. Entendeu? Que a gente tá falando dos melhores jogadores do mundo. Cara, que rola, velho? Isso é foda, cara. O próprio Lewandowski, vamos, se convenhamos, ele fica meio isolado.
Ok, tá no esquema ali, não faz tanto gol quando ele fazia no Borussia.
Se ele tivesse em qualquer outro time, ele tava metendo gol pra caralho, cara. Tava metendo gol pra porra. Qualquer outro time, ele ia tá, nossa, destruindo, tá ligado?
Mas aí... Mano, não sai jogada que favoreça ele no Bayern, cara. Não sai jogada, mano.
Não sai, cara. É incrível como esse tipo de coisa acontece, cara. Eu não sei por que isso acontece, mas, cara, é foda. É bem foda mesmo, cara. Agora, vamos passar pra frente, falando um pouco do campeonato espanhol agora, que é outro campeonato que tem times muito dominantes em cima, né? Na virada do ano, a gente teve uma questão. O Real Madrid perdeu pro Valencia. E não conseguiu isso. Porque assim, o time do Real Madrid já tava rolando muitas críticas, porque teve um jogo ali que eles só fizeram 3 gols. Perder um jogo, então, caralho. Eles perderam um jogo, cara. Você tem noção do que é isso, cara? O Real Madrid tá em crise. Tá em crise. Sim. Crise no Real Madrid, né? Quem já viu perder um jogo? Sério, sério mesmo.
E tinha, já tinha nego crucificando o Rames só porque perdeu esse jogo, tá ligado?
Porra, eu já fiquei falando, com o cara.
É culpa
que ele
do
falou Rames,
eu devia ter vendido o Di Maria, esse Rames é um merda, não cria oportunidade.
Porra, e você viu que o Carlos comentou em uma prorrogação que ele acha que o tinha que tirar o Rames, deixar só todo mundo ali, tinha que contratar todo mundo do Borussia, tirar o Rames e deixar no banco? O Carlos é idiota, né, mano? Puta que o
cara. Mano, sabe? Cara, isso aí, se eles perderem esse jogo, cara, sinceramente, não define muita coisa, cara. Não. É muito comum, depois de um título, como foi o título mundial, o time começar a perder jogos, cara.
Cara, me desculpa,
é bem
mas
comum
depois...
que o time relaxe um pouco, cara. E assim, não foi um jogo, esse não foi um jogo que o time, tipo, jogou tão mal, ele criou oportunidades, só que assim, eu destaquei na prorrogação, vocês me zoaram pra caralho, mas esse time do Valencia é um time bom, cara.
Sim,
tem
não,
bom jogador
concordo.
Time do Valencia.
Eu concordo que o time do Valencia é um time bom, só que, mano, o problema é que assim, o Real Madrid perdeu, eu entendo, assim, ah, meu Deus, vão falar um monte de coisa agora, só que, cara, a realidade é, eles vinham de 22 vitórias consecutivas, e não 22 vitórias consecutivas, eram praticamente 22 goleadas consecutivas. Não era pouco, sim, cara. Esse time perdeu um jogo, mano, na moral. Uma hora isso tinha que acontecer. É melhor, é o que eu falo, é melhor que eles perdem agora pro Valencia e não perdem na Champions.
Exato.
Sabe? Foda-se, tá ligado? Agora, a gente teve o jogo do Barcelona, porque o Barcelona, nessa virada, ele não passou o Real Madrid, porque o Real Madrid perdeu, porque ele deu mole. Em alguns, uns dois jogos, pelo menos... Um jogo que...
Não, ele perdeu o não dessa rodada que eles ganharam do Atlético Madrid, mas na rodada passada eles perderam o jogo pro Real Sociedad.
Sim, porque, e muito foi reclamação, já na rodada anterior, até nas rodadas anteriores, de que, se eu não me engano, foi no empate que eles tiveram contra o Getafe, que foi no jogo que o Neymar não jogou, e o Messi com o Suárez não tava conseguindo criar nada. Porque tava jogando o Pedro não conseguia fazer nenhuma jogada, sabe?
É, foi um empate com o Getafe, entre 0-0 mesmo.
E aí, nesse último jogo que ele perdeu, não esse com o Atlético, não, ele perdeu, por parte disso, cara, o trio, quando ele não joga o trio titular bem junto, o Barcelona não ganha.
Exato.
Eles têm uma dependência desse trio. E o pior... Não é só se o trio não jogar. Se um dos caras ali, no caso que seja o Neymar ou o Messi ou o Suárez, não tiver bem, fudeu. Fudeu. O time não consegue, cara. É incrível. É incrível como existe realmente uma dependência. O resto do time do Barcelona tá sendo carregado pelos três, cara.
E tem aquela coisa também do Luis Enrique tá tretando com o Messi, tá ligado? Eita, todas essas paradas aí.
Tem, cara.
Que fode time. Porque querendo ou não, o Luis Enrique não é um bom técnico. É muito novo. Pra assumir um time tão importante, tá ligado? E aí fode mesmo, sabe?
Sim, sim. O grande problema que a gente tem é que todo mundo sabe que, na verdade, o grande craque do time é o Douglas, né, cara? Que não,
caralho,
não tá
o grande
jogando,
Douglas.
Que não tá jogando, cara. Todo mundo sabe que o Douglas é o grande craque do universo, na verdade, né? Melhor jogador,
cara,
do mundo.
O cara
sabe.
Que faz as melhores embaixadinhas do mundo.
Especialista em embaixadinha. Não podemos esquecer disso. Agora, vamos falar do campeonato que mais importa, que na verdade é o campeonato inglês, né, galera?
Não, peraí. Peraí.
Lá vai.
Tem que falar dos 2-0 do Atlético de Madrid no Real Madrid na Copa do Rei, mano. Foi bonito pra caralho, vamos ser sinceros.
Copa do Rei?
É, Copa do Rei.
Copa Copa do Brasil da Espanha.
É, provavelmente o Real Madrid jogou com um time...
Não, jogou com o time titular.
Copa do Rei é importante na Espanha, cara.
Sério?
É. Jogou com o time titular.
É por causa que os caras estão um pouco se fudendo para Mundial,
não,
tá ligado?
Não, a verdade é que o time do Atlético de Madrid é bom, cara. Essa é a verdade.
Aquele...
Não, não tô falando isso, é mas... É que, tipo... É meio bizarra a importância dos campeonatos pra time europeu ou time de fora. Porque, tipo, brasileiro, você ganha um Mundial, puta que pariu, é o melhor time do mundo. Mas agora, se sei lá, o Real Madrid ganha, tipo, mais um título aí, tamo junto, falou, abraço.
Não, mas é que Mundial de Clubes ninguém liga realmente lá fora, cara. Porque não é um campeonato difícil, cara. Você viu aí o que foi o jogo do Real Madrid com o São Lourenço, tá ligado? Agora, aquele... Uma coisa, eu vou falar do Atlético de Madrid, Crazy. Que fase tá o Griezmann, cara?
caralho.
Ele tá jogando pra caralho. Pra caralho. Tá fazendo gol pra porra todo jogo, velho. Tá foda esse Griezmann. Tá foda.
E a parada do Atlético de Madrid, cara, é aquela coisa, mano. O Simeone arrumou um jeito de jogar contra o Real Madrid. E, mano, que eles não criam chances, mano. Eles não passam quase do meio do campo, cara. Tipo, é um jogo onde o Atlético de Madrid ataca pouco. Mas o Atlético de Madrid, nas chances que ele tem, ele é muito mais fatal que o Real Madrid, cara.
Eu não curto muito esse estilo mais retranqueiro do Simeone,
mas,
né?
Cara, mas é um estilo retranqueiro então, que eles também atacam. Não é aquele estilo falar, retranqueiro o tempo todo atrás.
Sim, o que eu ia falar é que eu respeito muito o esquema tático do Simeone. Porque eu vejo poucos times com a capacidade de triangulação e de toque num ambiente fechado, né? Que é aquele campo reduzido que geralmente você treina, né? Que nem o time do Atlético de Madrid, cara. Tem momento que você diminuir o campo ali num espaço de, sei lá, 5 a 6 metros, os caras dão 12 passes, tá ligado? Muito rápido, em direção ao gol. O cara de costas, é engraçado, porque o meio esquerda faz um pivô, sabe? O time inteiro é obrigado a fazer um trabalho geral, né? E nisso eu tenho que admitir, porque eu falei até num outro jogo do Atlético de Madrid, que o Atlético de Madrid tenha goleado, e que quando ele joga, assim, com pura liberdade, jogando bem, é bonito de ver o Atlético de Madrid jogar, porque é um jogo que não importa que craque, não importa qual o nome atrás da camisa, todo mundo tá jogando bem, sabe?
Sim, e cara, eu fico muito feliz quando, um time megalomaníaco, igual o Real Madrid, perde pra esse time reduzido, esse time mais simples, Atlético de Madrid, tá ligado? Porque é a prova que, assim, querendo ou não, você não precisa de grandes nomes e de talvez um lucro tão grande pra ser competitivo, tá ligado?
Sim. E eu fico feliz também pelo Miranda, que é fodão. Inclusive, o Miranda voltou. Você sabe que foi a volta do Miranda meio que marcou a volta do futebol do Atlético de Madrid, né?
Sim, sim. Foi muito bonito. Simeone abraçou Gandula, mano. Puta, foi mó da hora.
Foi foda mesmo, cara. Agora uma coisa pra te perguntar, Crive. E o Fernando Torres?
Não jogou nada.
Fernando Torres. Fernando Torres tá foda, né?
Fernando Torres não dá.
Pô, cara, mas foi a estreia do cara. O cara tava fora de forma. Não tava jogando no Milan, tá ligado?
Não, ele tá fora de forma há uns 20 anos.
Eu até entendo, mano. Mas eu gostaria que o Fernando Torres jogasse, cara. Mas eu acho muito difícil. Eu acho que ele vai ficar na reserva, mano.
Eu também acho. Eu não colocaria.
Eu acho que ele foi uma má contratação, mano. Porque ele já tem atacante, ele já tem o Mandzukic, cara. Pra que Fernando Torres, mano? Contrata um lateral esquerdo que tá faltando ainda da posição onde o Felipe Luiz tava, velho.
Sim, exatamente. É esse tipo de cara que eles precisam, cara. Eu também achei meio zoado, cara. Mas, cara, só discutir. É porque, na verdade, tem aquela parada de que é o cara de volta às raízes dele, de volta ao antigo time, sabe?
É o Ninho.
É o El Ninho, Torres.
Seria legal se fosse El Ninho mais bonito, igual aquele gordinho, tá ligado?
Sim,
El Ninho mais bonito!
Mas eu realmente, eu também acho que ele não vai conseguir jogar, porque não só, eu acho que não só o Mandzukic, mas o próprio Jimenez, eu acho que é bom bastante pra ficar lá, tá ligado? Também eu não tiraria ninguém, porque eu não vejo quem, você coloca ele no lugar de quem, né, o Fernando Torres? De ninguém, sabe?
Ninguém.
Não sacrificaria ninguém. Você vai sacrificar um meia pra botar o Torres? Você vai tirar, sei lá, o Turan?
Você vai tirar o Mandzukic pra colocar o Fernando Torres? Não, né?
Você não vai tirar o Griezmann, que tá numa grande fase. Você não vai tirar o Turan. Você não vai tirar ninguém, cara, no final das contas, né, cara? Então foda-se.
Você não vai tirar nem o Thiago.
Mano, você não vai tirar ninguém, né? É a realidade. O Torres vai ficar no banco. Eu espero. Ou o Simeone vai dar jeito no Torres e fazer ele fazer gol pra caralho. Quem sabe? Quem sabe, né, cara? Talvez o Torres, jogando no esquema tático de time que tem o Atlético de Madrid, talvez, né, cara? Quem sabe? Agora vamos falar do campeonato inglês mesmo. O Carlos comentou no último podcast do ano que é nessa virada que define como vai acontecer o campeonato inglês daqui pra frente. E é meio isso que vai acontecer. A gente sabe que a disputa vai ficar entre Manchester City e Chelsea, por quê? O Manchester City voltou com um bom futebol, deu uma tropeçada na última rodada contra o Everton, mas veio nessas rodadas, nos Boxing Days, jogando bem, se firmando, né? Teve um jogão contra o Sunderland, que meteu 3-2, e se definiu ali. O Chelsea também teve uma instabilidade, né, Craig?
Mas foi um jogaço, mano, contra o Tottenham, na moral, velho.
Foi.
jogaço, mano. Eles já tinham vindo de empate, se não me engano foi contra o Southampton, mas eles jogaram contra o... contra o Tottenham. Foi uma aula de futebol do Tottenham, na moral. Que jogo, mano, tem um maluco no Tottenham, um maluco que tem 22 anos, mano,
novo,
chamado
na base,
Kane, né? É o Kane.
Sim.
Mano, esse maluco joga demais, esse maluco vai ser o titular da seleção inglesa daqui uns anos, cara. Na moral, esse maluco é muito bom, cara.
E o Paulinho
também.
E o Paulinho? E o Paulinho, cadê?
O Paulinho não joga nada, mano.
O Paulinho não tá fazendo. Na verdade ele joga, só que ele sumiu na Europa. É incrível que no Corinthians o Paulinho era foda, né, mano? Mas tudo bem.
Não precisava de muita coisa, né?
Uma coisa é que realmente vai ter um dos times que não é grande disputando, né, cara? O Southampton veio pra ficar, né, cara? Então sim, a defesa sim. Forte pra cacete, velho.
O Southampton, cara, eles ano passado, eles já tinham feito uma boa campanha, daí eles venderam geral, tá ligado? Lallana, o caralho é quatro, sabe?
Sim.
E tanto é que o técnico que fez a excelente campanha do Southampton foi pro Tottenham e tá fazendo um trabalho legal no Tottenham. Só que parece que o Southampton ainda, tipo, superou ainda. Agora tá melhor que no ano passado.
O
ataque do Southampton é muito bom, cara. Tem aquele Mané e Pelé, o ataque.
Sim.
São
sim.
Bons jogadores, cara.
E é a melhor defesa do campeonato, né, cara? É foda. Sim. É bem foda. É porque no campeonato inglês tem muito disso, né? Geralmente a melhor defesa ela sempre vai muito longe, né? Agora, o que não é melhor defesa é o Arsenal e o Liverpool. O Arsenal ele vai ficar brigando pela quarta posição com o Manchester. É a sina dos dois times.
Mas, cara, o Arsenal é sempre isso, cara. No final, o Arsenal vai classificar e vai jogar a pré-Liga dos Campeões, cara. Porque todo ano é isso. O Arsenal, ele não ganha a Liga dos Campeões, mas ele sempre classifica para as oitavas, mas sempre vaza. O Arsenal sempre classifica para a Liga dos Campeões, mas nunca ganha nenhum título inglês. Eu não entendo por que manter o Arsene Wenger. Cara, tudo bem, ele sempre tá disputando o campeonato, mas ele nunca corre nenhuma chance de ganhar um campeonato, cara.
Não, e desculpa, esse time é carregado pelo Alexis Sanchez e pelo Carzola, mano. Ele é carregado, sim, velho, carregado nas costas. Nem o Giroud tá metendo tanto gol agora.
Sim, exato.
Porra, cara, tá meio foda. E o Liverpool... Tá, mano. O Liverpool não vai disputar porra nenhuma, essa é a realidade, né?
Talvez o Liverpool até classifique, não tá tão longe.
Me desculpa, assim, time que tá atrás do West Ham não merece
cinco
nada.
5 pontos
mano.
Do Manchester.
Eles estão atrás do West Ham, desculpa, não vai rolar.
O Manchester é aquela parada, né? Eles jogam com três zagueiros, mas mesmo assim leva muito gol, cara.
O problema é que no ataque eles são foda, na defesa eles são um lixo. Esse é o problema.
Sim, eles estão jogando com aqueles dois pontos. Eles jogam com dois alas, né? Eles jogam, os caras não botam pra marcar, que é o Ashley Young, o Luke Shaw varia às vezes com o Valencia, né?
Sim. E o pior é que ali na frente ele não abre mão de Facundo Garcia, Di Maria e Rooney, tudo no ataque.
E o Van Persie também. O Van Persie joga junto com o Facundo Garcia. E o Facundo Garcia é o que menos joga, cara. O Facundo Garcia não tá fazendo nada, cara.
Mas o Facundo Garcia tá sendo obrigado a jogar muito aberto, cara. O Facundo Garcia tá jogando muito aberto e muito pra trás, cara. Porra, tá desperdiçando todo o potencial do cara, tá ligado?
É aquela coisa, eles contrataram um monte de jogador, tá uma briga no ataque pra ver quem que joga e na defesa eles têm que chamar os caras lixo pra jogar. Eu não entendo isso, cara.
Aí não adianta porra nenhuma, né, cara?
Não entendo, é muito problema com contratação, mano. Na moral, velho.
É um pouco de problema de que nem o Carlos falaria de gestão, né, cara?
Sim, é saber mais de futebol, o que que tá precisando, o que que não tá.
Que nem o Chelsea fez. O Chelsea pegou o que ele precisava. E chamou o meia pra fazer com que o resto do time jogasse em volta, né, cara? No caso foi o Fábricas, pegou um atacante matador, aproveitou que já tinha o William e Oscar, né, cara?
Exato.
E o William tá jogando muito, né, cara?
Sim.
Aproveitou isso e tá fazendo o time ter jogado. O Manchester City agora também tá se acertando, cara. Tá indo bem.
O Manchester City é um time que sempre manda bem no campeonato inglês.
Sempre manda bem. E dessa vez, passou da fase de grupos da Champions. A gente não sabe o que vai ser muito
mas
louco.
Mas ano passado, o Euromark, ele fala os bagulhos às vezes que não faz sentido. Que ele fala, o Manchester tem sempre uma sina com a Champions. Mas ano passado eles passaram também, cara.
Passaram, cara. Só que
passaram,
eles
perderam
um histórico de 40 vezes que não passaram.
Barcelona.
Então, mas eles têm um histórico eterno de que não passa nunca, tá ligado? Tudo bem.
Entendi.
Até aí, há pouco tempo atrás, o Manchester City não era muita coisa, né, cara?
É.
Não era uma grande coisa, o Manchester City. Ele é agora, mas ele era, tipo, o pequenino de Manchester, cara.
Sim, exato.
não era nada até pouco tempo atrás, cara. É, pra você ter uma noção, o Aston Villa era maior que o Manchester City.
Era.
E o West Ham já foi maior que o Manchester
City. Everton era.
O Everton. Então é meio foda, cara. Mas de qualquer forma, você sabe que a gente vai ter a 22ª rodada, você sabe o que vai rolar. City e Arsenal estão fodidos, né?
O quê?
É Manchester City e Arsenal.
Quem tá fudido é o Manchester.
Aham, tá bom. Tá pra caralho. Fala pro Agüero diminuir a velocidade um pouco, então.
Não vai chover, cara. Ele não vai jogar.
Ah, é porque você só acredita na chuva, né, cara?
Sim,
Exatamente isso. Tem mais alguma coisa pra gente falar de futebol mundial? Que tá rolando por aí? O jogo do Zico, o jogo dos amigos do Neymar, é isso?
Ah, não, não. Não tem o que falar, não.
Porque o neto do Zico fez um gol com ele.
O Neto fez o gol com o Neymar?
Com o Zico, porra. O Zico deu um passe pro Neto dele.
Mas você tá falando o Neto comentarista?
Não, o Neto do Zico.
Ah, tá, caralho. Eu achei que era o Neto comentarista,
meu
porra.
Meu Deus do céu, Craig.
Porra, eu já tava pensando na piada que seria um baita gol, cara. Mas não foi o Neto,
puta, o Neto caralho. Comentarista. O Neto tá de férias agora, não tá?
Ah, troca de vinheta aí. Coloca o que a gente vai fazer, porque sério, não tem mais o que comentar, mano.
Tá bom. Então vamos falar do que interessa agora no começo de ano, principalmente pro futebol brasileiro, que é o mercado da bola, né, cara?
Exato, mercado da bola.
Já tá rolando há um tempo, tivemos muitas contratações, a gente já chegou até a comentar no podcast do Prorrogação sobre algumas contratações que rolaram no mundo do futebol, né, cara? Mas vamos começar direto aqui com uma coisa que aconteceu, me surpreendeu muito, que foi que o Dudu foi pro Palmeiras.
Exato, o que ninguém esperava. Dudu tava sendo cogitado pelo São Paulo e pelo Corinthians, aliás, tava até uma briga com relação a isso.
O Corinthians tinha
o cara acabou indo pro Palmeiras, cara. E é inacreditável, porque aparentemente o Palmeiras não tinha dinheiro pra contratar ninguém, né, cara?
Eu acho que não tem. Eu não sei de onde esse dinheiro veio, mas eu acho que...
Mas, cara, não tem aquela parada que o estádio compromete o desempenho do time, cara? Tipo, quando tá construindo o estádio, o time se fode, tá ligado? Porra, agora ele construiu, mano. Agora é capaz deles jogarem, sacou?
Cara... Ser sincero, Palmeiras, não. Não, não, cara, não, não. Não vai rolar, cara. Tipo, desculpa, mas eu realmente não acredito nisso. Agora, outras contratações de destaque, você tem alguma aí sua, pessoal, que você acha, porra, meu Deus, contratação?
Outra contratação do Palmeiras, o Aranha.
Pô, que é muito. É, cara, eu não sei se eu. Puta, é foda. Desculpa, tirar o cara que salvou o time, mano.
Mas é só interesse, não é a contratação certa ainda, entendeu?
Porra, eu quero contratações certas, Craig.
Arouca, então.
Porra, levando em consideração que o São Paulo contratou o Wesley e agora estão levando o Arouca, que é um bom volante, cara.
Não, o Palmeiras tá contratando o Arouca, cara.
Cara, o Palmeiras ele vai vir bem mais forte agora, pros próximos
anos. Vai. E bem mais endividado.
Quer dizer, eles vão jogar bem e no ano que vem eles vão perder tudo, né?
Uhum. É tipo outra, isso. Marcelo Cirino saiu do Atlético Paranaense, foi pro Flamengo, que é muito bom jogador também.
Muito bom.
Qual era aquele cara que veio de um time, se não me engano, da Argentina e foi jogar no Atlético Mineiro, cara? Qual era o nome daquele cara?
Ah, puta, tô ligado no que você tá falando, cara. Cara, não tô lembrando agora, cara.
Não, mas depois a gente lembra o cara, mas é uma boa contratação, cara, que ninguém esperava. Todo mundo que vê ele jogar lá no futebol, se não me engano, argentino, falou que ele é um puta jogador, tá ligado?
Sim, sim. É, ainda assim a gente teve muitas contratações, assim, tão rolando contratações, tipo, teve a bizarrice do Damião no Cruzeiro, é claro, né?
Nossa, eu não entendo. Cara, não dá pra entender isso. Como é que alguém acredita naquele cara ainda, velho?
Eu não sei, cara. Eu tava conversando isso com o Carlos, que O Cruzeiro, ele tá fazendo de novo o que ele fez nos outros anos, que é chamar um monte de cara que ninguém acredita pra ver se dá liga. Só que, cara, eles estão indo pegando pesado.
Mas ele é um cara que ninguém acredita, mas é um cara caro, mano.
Sim, muito, é muito dinheiro por nada pra mim, sinceramente, cara. Eu não acho, puta, eu acho completa idiotice isso que tá sendo feito, tá ligado?
Aham. Não dá pra entender.
Mas é, puta, é meio foda esse tipo de coisa, né, cara? É, agora a gente tem outras coisas rolando ali, além dessa idiotice, por exemplo, né, cara? É, a gente tem muito jogador que tem muita coisa a dizer. Estão dizendo que o Álvaro Pereira vai sair de São Paulo.
Mas o Álvaro Pereira, ele nem é jogador de São Paulo, ele é jogador da Inter.
Ele é jogador da Inter, claro. Estão falando que talvez ele saia de São Paulo. Tem muitos outros jogadores aí que estão sendo cogitados a sair e tal e coisa, né? Principalmente no Cruzeiro. O Cruzeiro está com uma questão de contratação muito foda. O Botafogo, ele está mandando todo mundo embora, basicamente.
Ah, mas isso é óbvio que acontece. Sério, você não precisa de muito para jogar a Série B, sinceramente. É melhor mandar todos esses filha da puta que não fizeram nada fora e chamar a galera da base que tá afim de jogar para jogar um campeonato mais fácil do que jogar, ficar pagando caro pra esses jogadores que não fazem porra nenhuma, tá ligado? Tipo o aquele... Como é que era aquele cabeludinho que jogou no Corinthians? Carlos Alberto,
sim.
O próprio Ailton, o Sheik, tá ligado?
Cara, mas até...
Mas eu vou falar, velho, esse Carlos Alberto, o salário dele é alto, né?
Ah, mas esses jogadores que tem nome, cara, na maioria é sempre alto.
É bem alto o salário do Carlos, é. É bem bizarro isso. É, agora, você comentou até do Sheik. O Corinthians se fudeu na negociação com o Guerreiro, no final das contas, né, cara?
Porque
eles não quiseram renovar com o Guerreiro. Demoraram pra caralho pra falar dessa negociação. Esperaram. Passou o tempo. Quando o Corinthians foi negociar com o Guerreiro, ele pediu tudo. Tudo.
No final de contas, o Guerreiro já resolveu o que ele vai querer da vida?
Ele vai ficar no Corinthians. O Corinthians já pagou já. Só que pagou uma grana que não tem. E mais ainda porque vai pagar 600 mil pro Christian por mês.
É o que a gente comentou, né? Outro dia. Tipo, a gente tava conversando no Skype que tipo, foi vacilão do Corinthians, velho. Porque simplesmente o jogador carregou os caras do campeonato inteiro. Em vez de resolver direto o problema com o maluco, não. Ficou esperando. Até uma hora que o maluco, tipo, subiu nas costas do clube e falou:
foda-se. Eu vou ser sincero, cara. Eu acho uma babaquice o Corinthians contratar o Christian com esse valor. Porque eu vou ser sincero. O Christian fez parte de uma época muito produtiva do Corinthians, fez, mas ele não é um grande jogador. Ele é um bom jogador só, eles estão pagando um valor absurdo de salário pro Christian.
O negócio é que eles acham que eles vão conseguir uma parte desse dinheiro de volta com a fama do jogador, tipo,
cara, ele vendendo dois camisa anos parado, velho. E coisa do porra tipo, nenhuma. Sabe? Ficou 2 anos parado, velho. O que ele vai fazer, cara?
É, ele vai afundar o time de novo, tá ligado? Pô, a primeira passagem dele foi boa, mas agora é difícil, velho.
Cara, eu realmente não tô entendendo o que rola, tá ligado? O Corinthians, pra mim, ele fez as contratações mais idiotas, tá ligado? Porque ele trouxe o Sheik de volta, demorou pra fazer o contrato com o cara que realmente tava jogando, que era o Guerreiro, né? E agora...
Não, e pra mim, o que ninguém tá falando, mas eu achei ruim também, porque trocar o Mano pelo Tite é trocar o 1x1 por 2x2, cara.
É o
6
por meia dúzia, né, cara?
É bem por aí mesmo.
Puta, é...
Ele ataca um pouquinho mais que o Mano, é só isso.
Ele coloca um volante com um pouquinho mais de liberdade na frente.
É,
né,
em vez de jogar com 4 os primeiros volantes, ele joga com 3 primeiros volantes e 1 segundo.
Sim, cara, puta que pariu, É meio foda isso, né, cara? É, deixa eu ver, que outras contratações a gente tem por aí que vocês têm pra destacar aí?
Vocês querem contratar, vocês querem falar de contratação do mundo afora, não só do Campeonato Brasileiro?
Pode ser, tem muitos aí também, né, rolando por aí.
Tem o Fernando Torres, que a gente comentou.
O Atlético de Madrid, de volta.
Tem também, um humor, não é certo ainda, que o Chelsea, ele tá manifestando interesse e tá selecionando dinheiro pra pagar a multa de contrato de Lionel Messi.
Não vai, cara.
Tava em torno de 800 milhões de reais, né, o negócio assim.
É, 800 milhões de reais.
É uma coisa absurda, velho. Quase um fucking bilhão pra tirar um jogador de um time.
Eu sinceramente não acho uma boa... pro Chelsea isso, cara. Sinceramente. Não, cara, acho que vai dar liga.
Eu acho que o Messi joga bem em qualquer clube, velho. Se colocar ele no, sei lá, no Botafogo, o maluco vai destruir.
Eu gostaria que o Messi fosse pro outro clube. Gostaria. Pra ver o que ele faz em qualquer outro time, tá ligado? Não só no Barcelona. Eu acho que isso seria interessante de ver. Eu gostaria de ter essa oportunidade de ver disso, entendeu? De ver o Messi tendo que jogar em um outro clube que não é o Barcelona. Que é onde
seria legal também de ver o Neymar carregando a porra do Barcelona nas costas, né? Porque é basicamente o que ele vai fazer se o Messi sair.
Não, tem outros bons jogadores.
Ah, tem o...
O Iniesta.
Não, o Rames não. Soares. Iniesta. Mas basicamente quem vai ser a estrela do time vai ser o Neymar, velho.
É, mas aí vai ser foda. Uma coisa que a gente tem comentado do Palmeiras é que provavelmente o Henrique vai sair, né, cara?
Sim.
Do time do Palmeiras é verdade. Porra, vai sair. Vai voltar o Maicon Leite, né, cara?
Nossa, esse Maicon Leite, a vez que ele passou no Palmeiras, nem foi tão bem, tá ligado?
Não, jogador meia boca.
E vai voltar de novo, provavelmente não vai fazer porra.
Outra
nenhuma
coisa do futebol mundial, o Vitor Valdez assinou com o Manchester pra ser reserva.
Foda-se, né, cara?
Pra ser reserva do De Gea, que é o melhor goleiro do futebol inglês atualmente. Por enquanto.
É,
mas o Valdez já não tava de reserva?
Não, o Valdez tava sem clube, cara.
Sério?
É, tava sem clube.
É que ele sumiu tanto que eu pensei que ele tava de reserva.
Não, né? Ele sempre jogou no Barcelona, né? Daí acabou o contrato dele, o Barcelona não quis renovar, ele ficou aí 6 meses sem clube, até mais tempo.
Sim. E cara, eu vou ser bem honesto, cara. O Valdez saiu porque ele não ia jogar mais no Barcelona, porque o Ochoa tá lá. E ele também não vai jogar no Manchester. E sinceramente, eu queria muito mais, né, cara, que o nosso querido goleiro do mítico da Costa Rica fosse pra um outro time.
Exato.
Porque esse sim teria chance de ter.
Como o Arsenal, que leva muito chute no gol.
Sim, porque poderia tirar a bosta do Cisne. Né, cara? Essa é uma realidade. Outra coisa, Chapecoense...
O Cisne podia ir jogar no São Paulo pra jogar junto com o Ganso.
Aí ia ter Pato, Ganso e Cisne.
E com o Pato também.
E com o Pato.
Podia ser ótimo, porque
ia
aposentar.
Aí ia ser um deal, ó.
Gostei da piada, cara. Você foi mais rápido que eu.
Fui crime dessa vez.
Eu tava falando, porra, tem que tirar o Cisne e colocar o Patinho Feio, mano. Mas... Bom, tem outra contratação que a gente comentou, que é do Shaqiri indo pra Inter de Milão. E tem a outra da Inter de Milão, que a Inter de Milão tá procurando se reforçar, que é o Podolski do Arsenal indo pra Inter de Milão, cara. Eu acho até uma boa, cara. Podolski não é um jogador ruim, cara, por mais que eu odeie ele.
É porque ele vai jogar.
Eu gosto do Podolski, acho muito legal, velho.
Mano, e toda vez que ele... Eu não entendo o Arsene, cara. Toda vez que ele entrava pelo Arsenal, ele jogava bem, mas o Arsene não dava espaço a ele. Tanto é que quando ele foi pra Inter, ele não foi contratado, ele foi só emprestado. A Inter foi lá e ele falou que o Arsene dava chance pra ele, que o Arsene nem disse adeus, tá ligado? Cuspiu,
ele,
né,
ficou, ele ficou sentido.
Exato.
E o Podolski é um dos poucos jogadores que dá pra você falar, esse cara é centroavante, tá ligado? O maluco joga muito bem.
É, joga também de meia esquerda, mas ele chuta muito bem na bola e faz bastante gol, exato. Dá pra falar que ele é centroavante, sim.
Sim.
E até porque a Inter de Milão vai precisar, porque estão comentando muito que talvez o Hernanes já saia da Inter de Milão também.
Puta que pariu, cara. O Arsenal tá com interesse no Daniel Alves, mano. Meu Deus.
Que ótimo, hein, Craig? Vocês vão muito pra frente nisso, né, cara? Mas eu sei de uma coisa muito boa. A Chapecoense... Sabe quem a Chapecoense contratou? William Barbio.
Porra.
Do Bahia. Que é, porra, um jogador bosta.
Bosta, bem bosta.
Sei, bem bosta, na verdade, né, cara? Mas, em compensação, a Chapecoense, ela tá nesse negócio, né? Tá sendo obrigada a vender os jogadores, mas estão tentando contratar bem. Eles contrataram o Apodi, do Querétaro, lateral do Querétaro, que é bom.
Mano, o próprio Camilo tá sendo cogitado em um monte de time, inclusive o São Paulo.
E eu adoraria que ele fosse no São Paulo, que ia dar vários rolinhos.
Vários rolinhos, é, exatamente.
A gente ia ter rolinho no ano que vem, bem de bom. No ano que vem não, esse ano.
Muito bom. E o São Paulo contratou o Incendiário,
Porra, eu vi Desimpedidos mandou muito bem. Que tipo, acho que o Twitter do São Paulo ele falou assim: o Bom Filho retorna a casa, um negócio assim. Aí Desimpedidos mandou: toma cuidado que a última vez que ele voltou pra casa ele pôs fogo, tá ligado? mandam muito, velho.
Cara, ele tá muito gordo, mano. Na moral, o Breno tá muito gordo, mano. Tá muito acima do peso. Muito acima do peso dele.
Sinceramente, Lucas, eu sei que isso faz sentido, mas acho que foi uma má contratação. Acho que ele não vai jogar porra nenhuma.
Não, acho que ele joga sim, mas vai demorar.
Eu acho que ele joga, só que ficar 300 anos preso na cadeia é meio foda, né, cara? Mas mesmo assim, eu acho que ele joga bem. Eu acho...
Será que ele foi currado, mano? Porra, se ele foi currado, ele joga mais.
Ele não ficou muito tempo, não, mano.
Acho que na cadeia da Alemanha, acho que ele foi currado, né, mano? Acho que não, né?
Ele ficou pouco tempo na cadeia, mano. Ele ficou no condicional todo tempo, praticamente, cara.
Ah, tá.
Mas de qualquer forma...
Na cadeia da Alemanha, os caras devem servir caviar, tá ligado, no almoço. Então, tanto faz.
A cadeia é vazia, deve ter dois caras lá, velho. Porra,
deve ter, tipo, uma cela com ar-condicionado, cama king size e tipo, um...
King 40... size do Rio de Janeiro?
40 metros quadrados de espaço pra dois caras, tá ligado?
Na Juboquetes? Bem, outra coisa, o São Paulo, Crave, eu acho que tá meio foda esse negócio das contratações do São Paulo, cara. Porque pegou o cara do Botafogo, pegou o Wesley, tá pegando o Breno, o São Paulo... Tô na hora de pegar uns caras mais com nome melhor, né, cara?
Eu acho que esse ano o São Paulo, ele tá, tipo, na aposta, tá ligado? Hoje a gente vai apostar. Aí os caras começam a contratar...
Não tem muito dinheiro, né, mano?
Um monte de maluco duvidoso.
Contratou os lateral do Fluminense, né, cara?
Precisa de um zagueiro, mano. Zagueiro é importante.
Precisa de zagueiro. O Breno é esperança. O Breno é bom. O Breno é um cara que estragou a carreira, mas tudo bem.
Morar, mano, até ele engatar, assim, pra jogar, mano.
Cara, deixa eu perguntar... uma coisa, vocês sabem pra onde o Conca foi, ou vai, ou tá especulado?
Parece que vai pro Flamengo, não é?
Ninguém sério? Sabe. Não, então, tem a negociação com o Flamengo. O problema é, todos os times grandes estão botando dinheiro em tentar contratar o Conca. O Cruzeiro, São Paulo, Corinthians, Inter, todos estão interessados no Conca. Todos. O Flamengo tava muita discussão. Só que o empresário do Conca já afirmou, Conca não vai para o Flamengo. Ponto. Não vai.
Ótimo. Porque, sinceramente, eu sou um desperdício de jogador para o Flamengo, velho.
Eu esperava muito que ele viesse pro São Paulo. Adoraria.
Até aí eu quero que ele venha pro Palmeiras também.
Mas...
Vocês não têm mais dinheiro não, cara. Pelo amor de Deus.
Foda-se, mano. A gente vende quem precisar.
Antes da gente terminar aqui, acho que não tem muito mais o que falar. A gente tem que falar de uma coisa que a gente esqueceu, que é Steven Gerrard está saindo do Liverpool e saindo pros Estados Unidos, cara.
Sim, mas a mais gente ia deixar essa por último porque é a mais importante, né, cara?
Exato.
No mercado da bola, o Gerrard vai sair oficialmente. Ele oficializou que ele vai
só
sair.
Só falta assinar.
Ele ainda vai demorar um tempo, mas já oficializou que vai sair. E tudo, ele fala que é por um motivo familiar, porque é questão pessoal que ele quer. Ele vai sair. Não é uma questão de negociação, dinheiro, o que quer que seja. É triste pro torcedor do Liverpool, com certeza, perder um jogador, um dos maiores ídolos da sua história, né, cara? Mas a gente entendeu o lado do jogador que também tem uma vida fora do clube, né, cara?
E convenhamos. Mas também ele já tá numa idade bem avançada e ele tem que fazer o pezinho
assim,
de meia dele.
Ele já,
né,
fez tudo pelo Liverpool, tá ligado?
Já.
Ele já fez tudo. Já ganhou campeonato Barclays Premier League, já ganhou Liga dos Campeões. Pô, já ganhou tudo.
É,
mano.
Bateu uma falta que foi defendida pelo Roger Ceni.
Exato, exato.
É, cara.
Acho que é um dos lances mais bonitos do Rogério Ceni, esse daí.
Com certeza.
Do fato que ele... ele colocou a mão no ângulo. Assim que chama-se ângulo, ele tava com a mão lá.
Exatamente. Fora isso, o Rogério Ceni também tá separado agora e pode assumir relacionamento com homens. que é uma parada que tá acontecendo. Mas é isso. A maior contratação mesmo foi a do Gerd, que não foi oficial ainda. Mas é mais da MLS contratando uma caralhada de cara, né, velho? Velho, o que seja, mas tem um monte de gente já jogando lá, né?
Mas convenhamos, eles não contratam jogador velho ou bosta. Eles contratam os jogadores velhos que ainda dão um caldo, tá ligado?
Dão no couro, né, mano? Os caras dão no couro.
Essa é uma boa definição, Craig. Boa definição. Mas aí, Craig... Antes da gente passar pro próximo bloco, qual jogador que você mais gostaria que viesse pro seu time?
Giroud.
Sério?
Giroud, mano. Qualquer coisa que vocês perguntarem é Giroud.
Sempre, sempre. O que você acha de fazer uma declaração pro Giroud, hein?
Não vou fazer mais aqui.
Você já, tá com, tipo, já tá com reverb.
Ele não merece, ele fica pegando os raspazes aí, fala... não pega eu, pô.
Não, já faz um reverb aí. Então fala aí, você tá com problema com o Giru, você quer discutir a relação?
Não, só que não convém falar aqui publicamente. A câmera pra mim é tudo, cara. Eu não quero falar com você na frente das câmeras.
O cara tá foda por causa disso. Por causa disso é meio foda. E, bem, então é isso aí. Vamos para a arte do rolinho. E bora para mais uma arte do Rolinho, esse momento mágico, esse momento lindo, onde você, fã do Prorrogação, se comunica com nós, diretamente. Fala direto, direto com seus ídolos.
Porra, esse Black Hole Sun foi maneiro, cara.
Você curtiu a música, né, cara?
Curti, curti.
Curtiu, né? Eu fiz uma seleção especial, você viu, né?
Sim, de última hora, né?
De última hora.
Esse é pra caralho.
É o famoso Play Shuffle.
Exato, eu não tinha mais nada, eu simplesmente fui pegando e botando, tá ligado? Aí eu peguei Soundgarden, foi esse mesmo, né? Você viu que bacana, né, cara? Isso que dá fazer podcast de última hora, mas eu tenho um bom gosto musical, inclusive quem quiser saber mais dele, tem uma review minha de Blues Pills no site do EMD, aquele site bosta. Sei que é difícil entrar, mas vê a review que é boa, entendeu?
Ah, uma review bacana, hein? Vai lá e confere.
É, uma review bacana. Valente também lançou review recentemente lá na MD, né, Valente?
Exatamente. De um filme bosta, mas foi uma review legal.
Review Camp X-Ray, né, cara? Você viu a capa dessa review do Valente no site, Crazy?
Porra, eu sou um mestre do Photoshop, dá licença.
Foi ele que fez. Você achou legal, Crazy?
Não.
Ah, que bom, não fui eu que fiz mesmo, foi o Lucas.
Verdade.
Ah, tá, agora eu entendi. Porra, agora eu entendi. Esse é meio 65 ali a notinha.
É,
sim. Foi mal, cara. Eu pensei que era outra. Eu pensava que era. Não, realmente. Tá legal.
Ah, só porque foi o Lucas que fez.
Não, sério. É que eu não tinha visto mesmo.
Pô,
é que eu pensei. Eu nem sabia que era. Capa, cara, eu pensei que era só a foto do filme, tá ligado? Da foto do tipo da capa do filme mesmo.
Não,
só que agora que eu vi o 6,5 ali. Só uma coisa, Lucas. Ninguém percebeu o prorrogaçãozinho ali no Season Review, tá ligado?
É verdade.
Não, ninguém.
Ninguém percebeu. É quase como se não tivesse ali, tá ligado?
Meu amigo, é assim que se faz referência numa imagem, cara. É referência. Não é colocar uma piroca gigante no
computador. Exatamente, isso que eu ia falar.
Piroca roxa.
Piroca roxa. Exato. Qualquer coisa é piroca roxa.
Mas a capa mais bonita ali é a de Naruto.
E a de Naruto ficou bem legal mesmo.
E a da review de Blue Pills, que eu também gostei pra caramba. É, porque tem tipo um disco, né? Que eu também gostei, assim. Mas a de Naruto foi a melhor no final das contas, de qualquer jeito. Então... Alguma coisa está acontecendo com a música? O que está acontecendo? Parei. Bem, espero que ninguém tenha percebido isso.
Não, agora que você falou, ninguém percebeu mesmo.
Exato, né?
Ninguém percebeu
a bizarrice que aconteceu com a música, né? Então vamos lá, bora falar da arte do rolinho. Primeiramente vamos falar dos comentários. Não se esqueça que se você quiser comentar no Prorrogação... basta você mandar um e-mail pra gente, prorrogacalcast@gmail.com, ou né? Você pode mandar o seu comentário direto no nosso site, o prorrogaçãodeluxe.wordpress.com, e falar com a gente, ou até mesmo se comunicar com o nosso Twitter, @prorrogadeluxe, né?
Então bora. E se você tiver dúvida de tudo isso, entra no post que tá tudo lá bonitinho.
Tá tudo bonitinho, né? Porque nem tem um cara mongol gigante que não consegue fazer a porra de um post, né?
Um bebê gigante.
É, porque é muito difícil copiar o post antigo e substituir as coisas, né, cara? Muito complicado, né, galera? Eu acho que vocês devem concordar que é muito difícil, né?
É tão difícil que eu demorei muito pra fazer aquele prorroga lá de sair em 12 horas.
Exatamente, em menos de 12 horas. Então vamos começar aqui com o comentário do Fernando. Para me defender, eu falei que vocês eram o Seinen comparados ao Pelada na Net. Por que estão comparando a gente com o Pelada na Net o tempo inteiro, hein?
Ó, só pra falar, a gente é muito melhor que o Pelada na Net.
Oh, não, para com isso. Para com isso, porra. Caralho, mano. Porra, vocês estão voltando.
Aliás, eu conheci recentemente outro podcast de futebol.
Quê?
Agora eu sei que tem três, cara. Contando com a gente.
Eu conheci outro também, mas esse era muito bosta, não vou nem falar o nome.
Qual que era?
Era um que o áudio era tão ruim, mas tão ruim que eu dropei com 5 minutos.
Caralho.
Era muito ruim, eu achei no grupo de podcasters BR. Então bora lá. Continuar com o comentário do Fernando aqui, que comparou a gente. Para de comparar a gente com o Net. Tudo bem, tá? Tudo bem, os caras são legais, eles fazem um podcast deles, tem um formato deles, eles são um ótimo podcast, tem um áudio melhor que o nosso, não reclama, tá? Tá bom? Eles só são outro podcast muito bom que eu gosto, inclusive, tá? Ele falou, continuando o argumento Pelado. Porque o Pelado é um podcast de futebol de 50 minutos que comenta sobre futebol, no máximo 5 minutos, o resto é piada. Vocês, em geral, comentam bem mais sobre futebol e outros esportes. Vocês fazem piada e os caralho, mas não... Quem faz piada aqui é o Craig. Mas não...
O Valente também fez um áudio muito boa, cara. Disney, pô, é genial.
Tô aprendendo ainda.
E o Eero Marx também faz. O problema do Eero Marx é que não consegue falar no podcast. Fora isso, tá ótimo.
O problema do Eero Marx é enquanto ele fala.
Tem mais de 20 pessoas. O Eero Marx só funciona no podcast quando tem mais de 5 pessoas, mano.
É verdade.
Sim, sim. Aí eu tô...
Mas, inclusive, o Eero Marx eu acho que morreu, né? Porque.
Ele deve estar de férias lá ou deve estar soltando umas pessoas e foi preso.
É uma possibilidade?
É uma possibilidade. Eu só quero ver a irmã dele muito louco. E comer. Mas tudo bem. Aí ele falou, mas não fogem muito do tema inicial. Na maioria das vezes, com exceção Zorra Total e Sexo na Van da Seleção, apesar de serem os que eu mais me diverti. Vocês ficaram sabendo que a Globo comprou os direitos de transmissão da NBA? Sim, fiquei sabendo. Por enquanto eles vão exibir só na Sport TV e conforme a receptividade, talvez exibam no canal principal. E mano, isso é um avanço filha da puta no esporte, concordo.
Não, no esporte no Brasil, né? Porque lá fora já é muito bem consolidado.
Mas hoje em dia a NBA ela tem uma grande vantagem que é através de serviços de streaming também. Você tem o NBA Today, o NBA Live. Você consegue acessar do seu videogame, da sua TV, sua Smart TV, que seja.
Sinceramente, eu acho que a chance de dar certo é muito alta, porque...
Não, eu acho muito baixa, sinceramente.
Não, eu acho que é muito alta, velho. Porque ele até comentou depois, mas pra frente ele falou... De UFC e tudo mais. Se o UFC deu certo, tudo bem que é uma coisa um pouco mais diferente, mas eu acho que o basquete tem tudo pra dar certo.
Não,
tá
o UFC deu certo, entre aspas.
Porque tem muito BR no UFC, cara. Não é igual a NBA. NBA tem muito número bem mais reduzido, cara. Não tem um Anderson Silva na NBA.
Não, mas
isso é verdade.
Em questão de mídia mesmo, o UFC não deu certo pra TV. Porque a Globo não passa o UFC. Simples assim.
E quando passa ao vivo 5 horas depois do bagulho.
Sim, o Cigano comenta a própria luta. Ele falou, sobre as lutas em geral. Então, continua comentando. Sobre as lutas em geral, eu gosto bastante, porém eu não consigo acompanhar o UFC por preguiça mesmo, mas quando assisto eu acho bem louco. E boxe eu só conheço com a Jimmy no Ipo e só vi algumas lutas do Mayweather. A Jimmy no Ipo é muito louco, inclusive. Vale muito a pena ler a Jimmy no Ipo quem gosta de boxe, viu? Que é um mangá, pra quem não conhece, você que escuta a programação e não curte essas paradas de anime e de coisa de mongol gigante, é um mangá, tá? Mas esse negócio de acompanhar o UFC pelo preguiça é verdade, porque é difícil de ver, porque como falamos, a Globo não passa muito bem. Lembrando que a gente falou um podcast inteiro só sobre esportes que a gente acompanha além do futebol, né? Que o Crive não participou por quê? Você não tinha nada pra falar, né, Crive?
Não, porque eu não podia no dia.
Não, eu ia criar um
tinha vestibular. Ah, sim, mas eu também não poderia falar de muita coisa, porque eu, tirando futebol, eu não curto mais praticamente nenhum esporte, cara. Sim,
aí ele falou, de corridas em geral, eu curto pra caralho motocross, eu vi um torneio em uma cidade do interior daqui, e mano, foi uma parada mais foda que eu já vi na minha vida. É nego quase morrendo o tempo inteiro, e quando eu fui, teve uns 4 acidentes, em uma colisão com uma árvore. E os outros, um caiu e os dois tropeçaram nele. Tipo, um passou por cima do outro enquanto o outro caía.
Caralho, mano.
Nesse rally eu ainda tenho que começar a ver, mas assim como o UFC, eu tenho preguiça. Cara, motocross é muito louco mesmo.
É, motocross entra na parada meio do rally, tá ligado? Tipo, rally de carro. Motocross é foda. Mano, e é tipo... É tão agressivo quanto o UFC, tá ligado?
É muito
a chance
foda.
De alguém sair lá sangrando com uma fratura exposta é bem alta.
Porra, e a gente poderia até ter falado dos X Games, né? Que tem motocross também, e tem rally também, e tem muito esporte, assim...
É verdade.
Tipo, skate...
X Games é uma boa.
E tal, que é muito louco. X Games aí, complementando aí o nosso podcast de esportes que nós gostamos aí, futebol. Mas a gente provavelmente faz fazer um outro podcast nessa série aí, falando sobre, né, outros esportes que a gente vê além do futebol, né? Porque sim, né?
Sim,
tem muito
sim.
Esporte por aí. O Crave não vai participar também, né? Porque...
Não vou.
Não vai. É, aí ele falou, ele continua aqui. Pô, mano, se vocês tivessem me falado antes, eu não teria enviado um formulário segunda. Mas, na moral, eu queria ajudar porque eu gosto da maioria dos casts do MD. Meu Deus, como
o,
ele
o,
consegue.
O cara, é sério, o comentário tava bom até aí, cara. Até aí, cara.
Foi ele falar que ele gosta dos... Eu não gosto? Você gosta dos casts do MD? Claro?
Não gosto. Até os que eu edito eu não gosto.
O Valente, você gosta?
Cara, eu comecei a editar e tô começando a desgostar mais.
É uma bosta, não é, cara?
Até os que eu me esforço eu não gosto.
Sim, sim. Aí você... Putz, ele falou isso, é foda. Ele falou que...
Não, mas... Daí tem um complemento que é legal, ó. Continua aí, cara.
Menos os que o Tomás é host, tipo o Nagnos e cara. Sim. Porra, parabéns, Fernando. Porra. Seriamente, muito parabéns, cara. É, mas
afinal de contas, né? O Tomás, foda-se.
O Tomás, foda-se, como o próprio Fernando proferiu. O Fernando é um poeta, né, cara? É, vamos lá.
O Fernando é um cara que sabe escolher as palavras. Né?
Sabe, e ele entende bastante a personalidade do Tomás, né? É, mas se o Lucas e o Crave quiserem mesmo me ensinar a editar, eu boto minha fé de participar. E aí, Crave, tá disposto a ensinar alguém a editar?
Mas tem um porém.
É, não se deixe levar sofá. Pelo meu formulário, preencher aquela bosta de qualquer jeito. É, mas, cara, até tem um porém, assim, nesse negócio de deixar editar. Por quê? A gente queria te afastar da bosta do MD. Já falamos isso antes, vamos repetir. É perigoso, viu, cara?
Aliás, a gente até já falou assim, mano, você não quer participar do Prorrogação porque você é um ouvinte frequente, pelo menos.
Cara, a gente já ofereceu, ele falou que não tinha muito
problema. Mas parece que, na moral, acho que esse filho da puta gosta mais do MD do que do Prorrogação, cara,
não,
tô vendo aí.
Não é possível. Como é possível, Cryder? Ele tem que deixar de ser um ser humano pra isso, cara.
Não, cara, pra ele gostar mais do MD do que do Prorrogação, ele teria que comentar todo o post do MD, mas ele não faz isso.
Ah, não, mas tem ensina de trilhos ainda, mano. Se você comentar alguém, ou o estupro vai te responder com 25 linhas.
É, porque na verdade o Fernando tem que continuar assim. Do jeito que vocês falam deles, parece que eles são retardados mentais. É,
mas tá, é exatamente tá.
Mas metade deles é, tá ligado?
É verdade, são retardados mentais, cara. O que a gente pode fazer?
Não é culpa. Opa, cara, dá pra listar pelo menos uns 5 aí, mano. Que doente, tá ligado, mano?
Doente mesmo. Tem o cara que apoia a pirataria, o maluco que engravida o bebê junto com a mina, né? Tem o Tomás, que é o...
Tem um maluco que é insuportável.
Tem o cara que odeia relacionamentos, fala mal da namorada de todo mundo. É... Porra, é foda, cara. É... Ele continua aqui no comentário e fala, recomendo que use o TeamSpeak ao invés do Skype porque ele é bem mais leve. Mas ele não tem a qualidade de áudio tão
boa. Sai bem pior. É, sai bem pior o áudio.
Mas é mais leve. E é pago, né?
Cara. Não é pago. Mas...
Não, tipo, o programa não é pago, mas se você quiser ter um servidor pra você usar tranquilo, você tem que pagar.
Mas a parada do TeamSpeak é que ele é pra jogo mesmo, cara. Por isso que ele é leve, tá ligado? Ele é pra funcionar em jogo e tal, você consegue entender bem o que o pessoal fala, mas pra gravação é complicado. Que sair uma qualidade bem inferior mesmo.
É tipo, bom. Não, tem o TeamSpeak e o Red.
musical, mas ambos têm uma qualidade muito inferior.
Mas valeu aí por dar dica, mas a gente realmente não vai usar, cara.
Um que é bom é o do criador do Skype, tá criando, que ele promete ser uma chamada com áudio em HD. Aí é uma boa. Porque agora
isso,
a gente não
isso
precisa
vai ser
mais
foda.
É porque agora a gente não precisa mais de programa de gravação, né, pra gravar o cast, porque no caso a gente tem a mesa de som. Pode parecer meio estranho por causa da gravação ao vivo, porque tem que colocar trilha, muita gente junto e tal, mas a qualidade do áudio, o Crave deve concordar, com a mesa de som é bem melhor, né, Crave?
Sim, muito melhor mesmo.
Você viu o áudio do MD Awards?
Vi, saiu muito melhor, cara, muito melhor mesmo.
É gritante a diferença. É que a gravação ao vivo a gente faz por quê? Porque a gente não tem tempo, né?
Então, exato.
A gente faz isso. Mas se a gente, quando a gente
vai. Convenhamos, tempo, fica boa também. Não fica tão inferior
fica aceitável,
em questão de qualidade.
Tem até uma dinâmicazinha, né, galera? Aí tem um comentário aqui do MD Crive.
Tem que ser ia pular, cara.
Não. Quem tá pegando mulher casada que eu não sei? E aí, Valente?
Você
que sabe dessa história.
Você perguntou e você já deve saber a resposta.
Eu já sei a resposta, Eu já sei a resposta. Posso falar?
Pode, ué.
Posso falar mesmo?
Pode.
Cara, esqueci o nome dele, mano.
Bom, qual é o pseudônimo dele? O pseudônimo que você dá pra ele.
O socialista?
Não era isso. Então, mas é o inconveniente.
É o inconveniente.
Então. É o inconveniente, porra.
Mas é isso aí, tá ligado?
Ele provavelmente tá escutando que ele curte prorrogação.
Ele curte, ele queria muito participar, mas não vai rolar.
Não
agora,
vai rolar,
Fernando,
cara.
Se você quiser participar, Igor também... Já estão convidados, já convidei antes.
Se você quiser participar, cara, para de ligar 10 horas da manhã o Skype, cara, por favor.
Exato.
Para de chamar as pessoas no Facebook às 3 da manhã.
Porra, cara, na moral, quando vocês falaram no outro prorrogação, eu fiquei, caralho, eu não sabia quem que era. Eu falei, caralho, será que eu tô mais, mano? Tipo, cara.
Ia ser engraçado.
Se fosse tomar.
Se fosse Tomás, a gente ia zoar muito mais.
Não é? Se ele fizesse isso, e o pai dele ficasse sabendo, esfaquearia ele, com certeza.
É. Ia fazer ele casar de verdade com a menina, tá ligado?
Uhum. Ia, provavelmente ia matar o marido dela e fazer ele casar comigo.
É.
Caralho, vocês foram muito longe, não sabe? Bem, então vamos lá pro comentário do Igor. Que ele mandou um e-mail pro Prorrogação, hein? Viu? Ele é inteligente porque ele escutou um podcast, tá lá no celular, não dá pra acessar o site, é meio complicado. O que é que ele fez? Pegou o e-mail, mandou e-mail pra gente, muito rápido, muito prático. Você pode mandar também tweets pra gente, tá todos os links na descrição, aí você pode entrar em contato com a gente muito rápido, muito prático, aí segue um exemplo do Igor também. Ele falou assim: pelo menos na minha escola, o vôlei é bem mais comum que o handball, até mesmo pros meninos, apesar de que os caras que escola é essa, mano? Apesar de que os caras costumam jogar quase sempre futsal, e ser o goleiro no handball durante a escola, tem a vantagem de que tem aqueles caras que não sabem jogar esporte nenhum e tocam a bola super fraco, o que é bem tranquilo de defender. Cara, sempre que eu joguei handball não era assim não. Era outra violência.
Eu entendi o que ele quis falar, porque na época que eu fazia também tinha uns caras que não jogavam, nunca fizeram esporte e fizeram, nem sempre caralho, se foram fazer handball. E não sabia jogar, basicamente, tá ligado? Nem... Mesmo os caras eram fortes, ele não sabia jogar parado.
Ah, mas até...
Pô, mas ele não pode estar jogando. Porque se os caras tentam, mano, você tem que espancar o cara no primeiro jogo pra ele nunca mais voltar, cara.
É verdade.
É assim que se faz, cara.
É que nem...
A única vez que uma menina foi tentar jogar bola com a gente, meu amigo deu uma bicuda no óculos dela, o óculos entrou dentro do nariz dela e ela nunca mais voltou.
Nunca mais voltou pra escola, tá ligado?
Suas histórias na quadra da sua escola são sempre muito delicadas, né, Crive? Você percebe isso?
Sim, o Crive espanca pessoas na quadra.
Exato.
A menina quase morre com uma bolada na cara.
Se bem que eu também,
também
explodi uma bola de basquete na cara da mina. Isso foi cortado do escudez, não foi, Crive? Acho que foi.
O quê? Acho que sim.
Que eu dei com a bola de basquete na cara da mina.
E cara, foi cortado também. O ataque cardíaco que eu dei na mina também.
Esse daí foi pesado, foi pesado, né? Você cortou também quando eu disse que eu furei o pneu da professora de química, não foi? Acho que foi.
Furou o pneu da professora?
Cortou.
Você cortou isso, né? De qualquer forma.
Acho que sim.
Esse cast escondeu.
Rapidão.
Crive, tô com a lajeira bem, cara.
Não, mano, mas você tá ligado aquele negocinho do óculos, aquele meio entre as duas lentes?
Sim, é o apoio.
É um ferrinho, o ferrinho entrou dentro do nariz da mina, cara.
Já é o terceiro atentado a uma garota que eu ouço do teu colégio, cara.
Acontece, mano, são coisas da vida, velho.
Essa galera do interior aí, meu Deus do céu.
Tem. É, vou continuar com o comentário do Igor aqui por e-mail. E-mail do Igor. Alguns anos atrás eu me lembro que tava passando curling na TV e eu tava num tédio tão foda que eu juro que eu fiquei assistindo. O pior é que sempre que eu ia assistir algo, tava passando curling. Cara, melhor esporte de todos os tempos, cara.
É claro, mano, porque cara, é o único esporte que você assiste e meio dando uma punheta, mano.
E sabe o que é da hora do curling, cara?
Curling é um...
Ele já tem uma soundtrack própria. Ele tem aquela... Vou varrendo. Tem uma música já própria pro esporte, cara. Eu acho incrível.
E vou dizendo, quem não gosta de curling é... Não sabe dos Paranauê, tá ligado?
É, curling é foda. Aí falou, eu não tenho muita paciência para automobilismo, muito menos para tênis, que é um esporte bosta, lixo, que nem deveria assistir.
Carlos.
Isso não tá no e-mail dele, mas eu falei. É, que eu acho um dos esportes mais chatos que existe. Isso ele falou mesmo. É, xadrez eu não curto assistir, só jogar. Xadrez é bem maluco. Só jogar, mas de maneira bem casual mesmo. Mas a gente até comentou, né, que é bem mais divertido jogar xadrez do que assistir, né? É, e desses esportes menos convencionais, não sei se os TCGs, tipo Magic,
Trading Card. Para com essa porra, de tarô aí, mano, na moral.
Sabe o que eu jogo?
Mano, na moral, truco, mano. Truco.
Porra, eu sueca. Sabe que eu nunca joguei truco muito bem? Eu sempre gostei muito de pôquer. Eu jogo pôquer até hoje.
Ah, não. Eu sempre gostei mais de truco e pôquer, cara.
Pôquer, eu acho
se
muito...
Se bem que eu respeito o pôquer, mas eu acho truco mais maneiro. O truco é churrascão, tá
mas
ligado?
Qual truco você
já
joga?
Tá com aqueles goró na cabeça, você joga um truco bem maneiro, assim, grita pra caralho.
Nunca consegui entender a parada dos sinais de truco, tá ligado? Sempre foi uma coisa bizarra.
Só porque o espada é um boquetinho?
É bem por aí. Nunca gostei de boquetinho.
É você levantar a sobrancelha, dar uma piscada, né, cara? Mas é...
É meio que
você meio que tá...
Passar a língua no lábio.
Você meio que tá, tipo... Tá cantando o seu parceiro, tá ligado?
É foda. É, mas qual truco você joga?
O truco... Acho que chama de truco paulista, não é? O que vira a carta.
Isso, ponta acima.
É que o truco carioca, você tipo, não, a galera de... sai roubando as cartas.
Não, é que o truco ponta acima. O truco carioca os caras roubam. Mas é que no truco, por exemplo, você vira o 2, o 3 é o zap, o que é uma bosta, nunca vira. É. Aí você vira o 3, o 4 é o zap. É tipo isso, tá ligado? Você vira uma e a de cima é o zap. É, basicamente.
Sim, esse é o que você joga, certo?
Sim, é o que eu jogo.
Tem um outro que, tipo, é o fixo. Zap, o Copas, todas as manilhas são cartas já pré-determinadas, se não
cartas
me engano.
Fixas, sim. Mas eu prefiro esse porque tem uma variação, aí...
E é menos fácil de roubar.
Menos fácil de roubar. E tem sempre aquela parada, tem as coisas, tipo, quem vira 3 não sabe o que fez, né?
Sim.
Toda... Caralho, eu não sabia que tinha esses dois tipos de truco. Cara.
Eu virei o Valete Valente. Simplesmente valente.
Valente.
O legal é que no truco, pra quem não sabe, também inverte a posição do valete com a rainha, né? A rainha é o último e o valete vem depois, né?
Sempre chamei de valete valente, ou Vale do Rio Doce também chamava de valete.
Nossa.
Puta que pariu aí, mano.
Não, mas é sério, não era pra ser uma piada, eu chamava de Vale do Rio Doce.
Então vamos continuar com o e-mail, né?
É uma boa continuar com o e-mail. Aí ele tava falando aqui que no jogo, mas ele tá continuando com o comentário do Yu-Gi-Oh! Podem ser encaixados como esporte. Não é esporte. É um jogo.
Não, cara, é tipo. Eu acho que não, porque ele não tem. Primeiro que ele não tem uma tão grande. É conhecido,
Yu-Gi-Oh!
Mas não tem uma
fama
grande.
Não, porque é do demônio.
Cara, Yu-Gi-Oh!
Mas, por exemplo, se você for pegar, sei lá, os esportes eletrônicos que tem hoje em dia, campeonato de FIFA e tudo mais. Acho que dá pra considerar um esporte eletrônico, tipo...
Se falar LOL, eu vou embora.
Eu não queria falar LOL, mas...
Não,
é uma opção. LOL, Dota e variados...
Não, não, mas ó, tem vários. Tem, mano, Street Fighter, que é muito forte.
Se você não
grande,
exige uma capacidade
FIFA.
Foda do cara, tipo, ou o cara tem que suar, ou ele tem que fazer a cabeça dele explodir, cara. Esses esportes não fazem isso.
Ah, mas a cabeça dele vai explodir jogando.
Cara, o xadrez te faz pensar tanto que sua cabeça explode, cara. Minha cabeça já explodiu duas vezes, já. Agora vamos lá. Nunca vai ser. Yu-Gi-Oh! Nunca vai ser, viu? Tipo, Magic, não é? Até porque a maioria dos jogos de cartas já são considerados jogos de azar, viu? Eu falei, assistir tranquilamente. E sim, eu estou começando a assistir basquete por causa de Slam Dunk. O que me lembra que também comecei a ir atrás de obras, seja lá filmes, mangás, com temáticas de samurai por causa de Vagabond. Legal, bacana. Slandunk aí, não, né, Craig?
Sabe o que é maneiro, velho? É que eu não gosto de basquete, Slandunk é meu mangá preferido, né?
Pô, mas Slandunk é foda. Eu não me conformo ter um podcast de Slandunk e deram uma nota inferior a 10 nesse podcast.
Eu dei 10, viu?
Eu sei, você foi o único. Eu fico conformado que alguém veio Slandunk e não dá 10.
Cara, eu assisti só o anime de Slandunk que eu achei animal, tá ligado?
Pô, o mangá é melhor, cara.
O mangá é melhor, mas o anime é muito bom também.
O anime é bom. Eu lembro de ter... Eu nunca vi o anime, mas eu vi uns episódios e achei legaisinhos os episódios, viu? É... E o anime de Kuroko no Basket é bom, viu? O mangá é uma aposta completa, mas o anime é legal. Viu?
É bom saber, assim... Dá pra assistir mais alguma coisa.
Leque, o anime de Slandunk é igualzinho o mangá, até... Eles ganham, eles passarem pro torneio internacional, não estadual.
Inter-regiões.
Inter-regiões, isso aí mesmo. É igualzinho?
É igualzinho mesmo. É. Só que não tem arte foda, assim.
Ah, não tem, tô ligado, mas é igualzinho. É, eu acho até que merece um reboot, tá ligado?
Mas é engraçado pra caralho.
Sim, caralho.
Sim, é muito engraçado, velho.
Pô, mas o Slandunk é foda, cara, porque ele consegue ser tudo. Ele é emocional, ele é engraçado, né? A gente vai começar mesmo a falar de mangá aqui, vai dar bosta.
Não,
deixa isso pro outro site bosta.
Deixa pro site bosta. É, ou a gente faz um podcast de Slandunk de prorrogação.
Acho justo, vai ficar melhor do que qualquer
pauta
coisa
na fria, né?
Com certeza.
Pauta fria Slandunk.
Exato, eu acharia muito. Cara, a gente vai fazer isso. Sabe?
Pauta fria com Konohana, bem gravada.
Sabe que agora a gente vai realmente fazer isso, né? Tá confirmado já.
Rapaz, se a gente colocar a prorrogação no, na frente, dá certo.
É, agora.
Independente da pauta.
Ele falou: eu tinha tentado ver o anime de Giant Killing. Aí, ó, galera que conhece. Mas parei lá pelo episódio 13. Me lembro que tem aqueles jogadores brasileiros que tem uma das dublagens mais toscas que já vi. Acho já. Algum dia eu volto a assistir e vou pro mangá. É, você vê que o MD é tão bosta, mas tão bosta, que ele resolveu falar de mangá no prorrogação.
Sim, e sabe o que é mais engraçado? Funciona as coisas mais em prorrogação. Tipo, a gente fala de um mangá, um anime no prorrogação, e as pessoas vão procurar, tá ligado?
Sim. É
bizarro.
O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer se a gente é melhor que todo mundo, né? Então, subir a trilha aí, galera, e eu acho que a gente já pode ir se encaminhar para encerrar esse podcast. Então, acabou mais um podcast, é isso, mais um podcast ao vivo, gravado em cima da hora, porque se não fosse isso não ia ter podcast, por quê? Prorrogação, a gente se esforça pra toda semana estar lançando podcast pra vocês, certo, bonito, lindo e maravilhoso, né galera?
Verdade,
é isso aí, a gente se esforça muito, a gente tenta fazer isso aqui dar certo, porque ao contrário da MD a gente faz a parada funcionar, e isso não é mentira, realmente prorrogação a gente faz funcionar, e o MD, né...
É isso aí, né?
É uma triste realidade. Gostaria que não fosse assim, mas é uma realidade. Pelo menos aqui funciona, a gente se esforça, traz aí toda semana um podcast pra você. Às vezes é corrida, às vezes tem problema. Ah, no meio do programa dá uma bosta. Tem que ser gravado ao vivo, porque senão não posta. Mas a gente tá lançando, estamos melhorando, estamos indo aos poucos, estamos crescendo e começamos o ano já bem. Ainda não falhamos e pretendemos não falhar como não falhamos nenhuma vez até agora. Certo?
Justo.
É isso aí, galera. Então eu quero que vocês deem um tchau pro pessoal aí. Deixa uma mensagenzinha final aí.
Para com essa porra de mensagem, mano.
Mensagenzinha final.
A mensagem final é tipo...
Busquem conhecimento.
É, tipo isso. Tchau, busquem conhecimento. Tchau. Vivam felizes.
Busquem conhecimento e comam muitas pepecas. Essa é...
Acho ótima que é a mensagem.
Exatamente.
Ótima mensagem. Ótima mensagem.
Tchau.
Né? Tchau. É, Carlos... O que você tá fazendo aqui no final, mano?
O engraçado é que tipo, o Carlos apareceu nos 10 primeiros minutos e nos 10 últimos minutos, tá ligado?
Exato.
É quase a importância do Tomás na MD, tá ligado?
Ele teve um ataque cardíaco nesse período de tempo.
É mais ou menos isso.
É que o Carlos tá vazando vômito e fezes, né? Mas é...
Quase isso. Tô me sentindo, cara, sei lá, velho, tá estranho. Tá bizarro.
O cara tá realmente com muitos problemas. Então é isso aí, galera. Obrigado a todos. Tchau e até a próxima.
Falou.
Falou.